Ora, bom dia a todas e a todos. Gostaria de começar por saudar e agradecer a presença do Sr. Secretário de Estado do Orçamento e dos Assuntos Fiscais aqui na Assembleia da República. É sempre importante a vossa presença para clarificar hoje o tópico, que é sobretudo a questão da execução orçamental. Nós vamos ter um formato que é o formato normal destas audições, em que a primeira ronda é de 8 minutos para cada grupo parlamentar, seguido de resposta, e depois segue-se a segunda ronda, etc. Daria então deputado Eduardo Pacheco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É uma interpelação à mesa. Sr. Presidente, vamos na agenda e na ordem do dia, audição com o Sr. Secretário de Estado do Orçamento. Percebemos que vem também o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. É sempre um prazer estar com o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, mas claramente extravasa aquilo que está na agenda. Nada tendo a opor, gostaria de saber, primeiro, se a mesa se tinha conhecimento desse facto e se teve, porque é que não informou os grupos parlamentares desse facto, e se a audição sobre a execução orçamental com o Sr. Secretário do Orçamento passará a ser sempre com os senhores secretários de Estado e não com o Sr. Secretário do Orçamento, como estava previsto no nosso plano de atividades. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu não posso falar pela mesa, porque a mesa não está toda cá. E, portanto, eu pessoalmente tinha conhecimento, mas a Presidente foi combinado. Bom, eu quero recordar ao Sr. Deputado Eduardo Pacheco que ainda há pouco tempo houve um requerimento para fazermos a audição apenas do Secretário de Estado do Orçamento e o PSD pediu também para, estarão lembrados, não é, para estar cá o Secretário de Estado dos Fiscais e, sendo o objeto desta sessão a execução orçamental, eu penso que é sempre bom termos não só o responsável do orçamento, como o responsável dos assuntos fiscais, que é uma parte significativa do orçamento. Portanto, eu penso que está claramente justificada a presença dos dois e, pelos vistos, foi informado a mesa, pelo menos, tanto que é, quanto que é dado conhecer.
Presidente, permite?
Quero ainda fazer uma contra-interpelação à mesa sobre o mesmo assunto. Faz favor.
Senhor Presidente, como disse, nada tem a opor, é uma questão de informação e que as regras fiquem claras para todos e, nomeadamente, para o futuro. De modo a que, quando ultrapassa a ordem do dia que está pré-fixada, tem que merecer o consenso dos grupos parlamentares. E, portanto, nada a opor, é um prazer que esta reunião corra deste modo. Sabemos agora que a partir daqui será sempre assim. Coisa diferente é a questão que o Sr. Presidente falou, referiu, porque depende de uma deliberação da Comissão. Aí é diferente, não é? Havendo uma deliberação, era automaticamente essa a decisão do plenário da Comissão e os senhores secretários de Estado cá estariam, o Sr. Ministro, com o que fosse. Não era o caso, mas ficámos para nós esclarecidos e partimos do princípio que para o futuro será essa a metodologia.
Só um esclarecimento. Ninguém disse que para o futuro será esta a metodologia. Eu penso que tem razão numa coisa e é importante ter feito essa nota. Ou seja, sempre que houver uma alteração àquilo que é a ordem do dia, eu acho que deve ser ou corrigido ou informado todos os deputados que, embora esteja só não sei o quê, a mesa, e portanto tem toda a razão nesse sentido, do ponto de vista formal, nós devemos ter, e todos os deputados devem ter, a informação sobre, pronto, não devemos ser, na minha opinião, não devemos ser excessivamente burocráticos, temos que fazer outro, bastava um e-mail para todos os membros da Comissão a dizer, embora no ponto 1 esteja a adição do Secretário de Estado do Orçamento, a mesa deliberou que também será ouvido e terá presente, portanto, tem toda a razão nesse aspecto formal. Deputado Paulo Sá, também para uma interpelação à mesa?
Sim, Sr. Presidente, é na sequência.
É mesmo para uma interpelação à mesa?
Exatamente. Dizer que não compreendo de todo a interpelação do Sr. Deputado Eduardo Pacheco, porque é hábito nesta casa, nas comissões, não só nesta, em todas, quando há audições com um membro do Governo, esse membro do Governo se possa fazer acompanhar por outros membros do Governo. A audição não deixa de ser audição ao Secretário de Estado de Orçamento, que decidiu fazer-se acompanhar por seu Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Isso é normal, acontece inúmeras vezes, e não deixa de ser a audição ao seu Secretário de Estado de Orçamento. Obviamente que colocaremos as questões ao seu Secretário de Estado de Orçamento e o seu Secretário de Orçamento, como também é habitual, poderá, em determinadas matérias, se assim entender, pedir que seja o seu Secretário de Assuntos Fiscais a responder. Portanto, eu não vejo qualquer problema nisto e não entendo a interpelação do seu deputado Eduardo Pacheco, porque o que se está a passar aqui é o normal.
Bom, aos senhores deputados, eu acho que não vamos, eu sugiro que não perdêssemos mais tempo com esta questão. Doravante, a Presidente da Comissão, doravante o Governo clarificará quem é que estará presente, em princípio. Senhores deputados, Sr. Deputado Eduardo Pacheco, posso... Pronto, o que eu gostava, para finalizar este período antes da ordem do dia, eu diria o seguinte, é de facto útil todos estarmos informados de quem são os secretários de Estado. Sem prejuízo de eu dar razão ao deputado Paulo Sá, que o membro do Governo pode vir acompanhado com quem quiser, a audição é feita, mas eu acho que é importante que todos os deputados saibam, efetivamente, quais são os membros do Governo que virão. E, portanto, sem prejuízo da ordem do dia ter uma determinada coisa, se o Governo comunicar que vem outro secretário de Estado, e a mesa deve informar os deputados para que eles possam preparar também de forma mais adequada. Bom, mas dito isto, eu passaria a palavra ao deputado Cristóvão Norte, do PSD, para a sua interpelação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero, em primeiro lugar, cumprimentar os senhores secretários de Estado, agradecer a presença, não obstante ter que sublinhar a circunstância inusitada de ouvirmos dois secretários de Estado quando a audição era para o Secretário de Estado do Orçamento. A execução orçamental requer, obviamente, prudência, porque ainda estamos numa fase prematura. Sobretudo, em particular, no que se refere à despesa, pois vigorou, até ao dia 31 de março, um regime duodecimal que não reflete o complexo de medidas que estão no Orçamento de Estado 2016. Mas ainda assim, há alguns aspectos que podemos desde já extrapolar. Desde logo, que o déficit ajustado, tal como sublinha o TAU, agravou-se. Agravou-se por comparação com o primeiro trimestre de 2015 em 277 milhões de euros, o que faz um déficit de 1.013 milhões de euros, e é bom assinalar que este ajustamento já incorpora a linearização dos juros, cujo perfil interanual constituiu um dos argumentos maiúsculos aduzidos pelo Ministério das Finanças para justificar o desvio orçamental que se apresentava. A receita fiscal, por outro lado, ficou praticamente estagnada face ao período homólogo, circunstância que contente com a previsão de crescimento que consta para o total do ano e que orça em 2,5%. E, portanto, aquilo que nós podemos objetivamente constatar é que a execução orçamental não está a correr da forma que o Governo esperava. Ou, pelo menos, não está a correr da forma que o Governo nos dizia que esperava. Veremos aqui alguns aspectos que são importantes. Desde logo, sabemos que a despesa vai aumentar, que a economia não está a dar sinais de reagir como o Governo previa e, por isso, sabemos ainda que, não obstante os desvios registados não serem significativos, não parece plausível que a expectativa de consolidação orçamental se venha a concretizar nos termos que o Governo afiançou. É importante, por isso, em relação à receita fiscal, tratar, já que os impostos indiretos constituem 50% da arrecadação fiscal prevista, da questão do IVA. O IVA, no cúmputo global, corresponde a cerca de 16 mil milhões de euros. uma fatia de 40%, e o cerne da discussão tem sido sobre o efeito dos embolsos, de IVA, que ascendem a 340 milhões de euros. Vamos aceitar a tese que o Governo formula, que em 2015 houve um atraso por função de alterações de normas administrativo-burocráticas e, por via disso, o reembolso de IVA foi significativamente mais lento e, portanto, expurgando esse efeito e sufragando esse entendimento, ajustando por isso esse montante, ainda assim se assiste a um desvio significativo, pois o crescimento da receita de IVA é de 1,7%, quando a meta orçamental é de 8%. E sabemos bem como o comportamento do IVA funciona como um indicador avançado da dinâmica da economia e, por isso, esta síntese orçamental de discussão causa-nos as maiores dúvidas e perplexidades. Reparem que o IVA devia crescer a 8% e está a crescer a 1,7%. Acumula, pois, um desvio de 6,3%. E, porventura, este desvio será seguramente maior, porque a partir de julho, o que se verificará é uma redução significativa da arrecadação do IVA da restauração, que o Governo já previu em 175 milhões de euros, e, portanto, com a conjugação destes dois efeitos, aquilo que verificamos é que já hoje, e com as previsões do futuro, sem contar com os efeitos nefastos que resultem da revisão em baixa que têm sido amplamente sufragados por todos aqueles que fazem previsões a respeito da economia portuguesa, já temos hoje, em março, em abril de 2016, após a conclusão da síntese orçamental do primeiro trimestre, um desvio de 400 milhões de euros apenas nos impostos indiretos. Apenas nos impostos indiretos. Basta atentar também, porque aí também há desvio, na questão dos combustíveis. Há 6% de desvio na questão dos combustíveis. E, portanto, naqueles impostos indiretos que têm a maior expressão e cujo contributo é mais... Mas tem 6%, Sr. Deputado. Começando em fevereiro, começando em janeiro ou começando em março, o que interessa é o total acumulado, como o Sr. Deputado bem sabe. E, portanto, não interessa quando é que começou. O que interessa é a meta que o Governo estabeleceu. E a meta que o Governo estabeleceu é que há crescimentos significativos da receita fiscal. E esses crescimentos significativos da receita fiscal, no que versa os impostos indiretos, não estão a ser materializados. Nem os indícios da evolução da economia traduzem indiscutivelmente essa opção. Eu nem trato sequer na matéria dos impostos diretos, nem sequer dos efeitos, porque estamos a tratar de contabilidade pública, dos efeitos de antecipação que ainda assim estão traduzidos pelos fluxos de caixa na síntese orçamental do primeiro trimestre. Expurgando esses efeitos, metendo-os à parte, ainda assim, o que se verifica é um rombo orçamental significativo. Mas esse rombo orçamental significativo também nos diz outras coisas, ou pelo menos indicia outras coisas que são particularmente importantes. Indicia que a tese do choque de curto prazo é uma tese votada ao fracasso. O consumo privado não dispara nos termos em que o Governo proclamou. Porventura estagnará, subirá 2,4, 2,5, 2,6, ao mesmo ritmo que se verificava. O problema disto é que não só o consumo interno estagna, e bem, do nosso ponto de vista, como o investimento reduz substancialmente, tal qual foi atestado pelo Banco de Portugal, que corta em 75% o volume de investimento para este ano. E nós sabemos muito bem que podemos fantasiar a respeito da evolução macroeconómica e do cumprimento dos compromissos orçamentais. Mas sabemos melhor ainda que, se não tivermos um caudal robusto e significativo de investimento, aquilo que se verificará é uma debacle da economia portuguesa que trará consequências severas nas contas públicas. E, portanto, para terminar, A pergunta que eu quero formular ao Sr. Secretário de Estado é muito clara. Sr. Secretário de Estado, perante estes indícios primeiros, ainda assim, já muito notórios e contundentes, o Sr. Secretário de Estado ainda... Terminarei, Sr. Presidente. Obrigado pela tolerância. O Sr. Secretário de Estado ainda acredita no quadro orçamental que tem pela frente? É capaz de dizer aqui que ainda acredita que não há desvios significativos e que este quadro orçamental é um quadro orçamental para manter? Sr. Secretário de Estado, olhe para mim, por favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado de Estado ainda tem liberdade de olhar para onde quiser, não é? Ainda não chegámos a... Pronto, mas há de perceber que os membros do Governo, ou qualquer deputado ou deputada desta sala, pode olhar para onde quiser, no momento que quiser. Pronto, exatamente. Pronto, muito obrigado. Bom, eu passaria então a palavra ao Sr. Secretário de Estado do Orçamento, e se ele achar por bem, pedir-me a palavra para passar a palavra ao Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar todos os deputados. Também queria agradecer a intervenção do deputado Cristóvão Norte, Sr. Deputado Cristóvão Norte, e as questões que colocou. Queria, em primeiro lugar, assinalar que, da sua intervenção, não faz nenhuma menção à evolução da despesa. Portanto, permite-me concluir que o Sr. Deputado acha que, pelo menos da parte da despesa, a evolução é muito positiva. Em segundo lugar, gostaria também de referir a questão sobre a evolução do saldo, porque temos despesa e receita, e vamos falar da evolução do saldo. Depois deixaria a análise da receita mais em concreto para o meu colega dos assuntos fiscais. Em relação à evolução do saldo, nós no primeiro trimestre tivemos um déficit em quantidade pública de 824 milhões de euros. A comparação homóloga deste déficit está condicionada pelo aumento dos juros em 340 milhões de euros e pela devolução do IVA também em 340 milhões de euros acima do ano passado. Há um conjunto de ajustamentos que podem ser feitos, que vão num sentido e no outro. E tendo em consideração a análise em que o Sr. Deputado baseou a sua intervenção da UTAU, permita-me, com modéstia, de referir que nós temos neste momento bastante mais informação, não só administrativa, mas também de receita, e os ajustamentos que fizemos, em particular a do IVA, que não está presente na da UTAU e deveria estar, que já teve anos anteriores, não sei por qual razão não teve este ano, mas há outras questões que nós até nos lembramos a síntese que a UTAU não teve em consideração, mas uma análise mais rigorosa que faça dos ajustamentos da contabilidade pública para os ajustamentos da contabilidade nacional, que nós fazemos com bastante cuidado e já com a informação de abril, que já é quase a informação total necessária para o primeiro trimestre, ainda falta alguma informação de praticar de algumas empresas e da receita do IVA de maio, que ainda é relevante, mas este ajustamento que nós fazemos indica e sinaliza uma evolução claramente positiva no primeiro trimestre, que está em linha com o que nós previmos no Orçamento de Estado. Mas também queria chamar a atenção, e concordo com o Sr. Deputado, que ainda é apenas um primeiro trimestre. Os resultados são positivos, mas sabemos que, sendo um primeiro trimestre, não podemos já garantir que a evolução para o ano inteiro. Neste momento, os indicadores e os sinais que temos do primeiro trimestre são bastante positivos e estão em linha com o que... Agora, temos consciência que é um orçamento exigente, que existe rigor no controle da despesa, e, nesse sentido, propomos-nos a continuar a prosseguir o trabalho e conseguir, para os restantes trimestres, assegurar os bons resultados que obtivemos no primeiro trimestre.
Os assuntos fiscais.
Sr. Presidente, muito obrigado. Srs. Deputados, estou agora, por um lado, um pouco sem saber para onde olhar e um pouco incomodado com a comoção que aparentemente a minha participação nesta reunião terá causado, mas como grande parte da intervenção foi sobre a receita fiscal, creio que convém assinalar algumas questões. Eu devo dizer que qualquer análise da receita fiscal tem que ter em conta dois factos muito importantes que aconselham prudência e, portanto, desaconselham proclamações altitronantes sobre rombos, desvios ou debacles. Isto porquê? A receita do IVA a que o Sr. Deputado se referiu longamente, o IVA trimestral que está registado nas contas de fevereiro em entidade pública, conta zero para as contas nacionais de 2016, porque é integralmente resultado da atividade económica do último trimestre de 2015. Tal como acontece, aliás, com 70% do IVA dos dois primeiros meses. O ISP, Imposto sobre os Combustíveis, a que o Sr. Deputado também se referiu, repare que, uma vez que há um mês de desvio entre o facto tributário e a cobrança da receita, a previsão de receita que o Governo apresentou também incorpora um aumento dos combustíveis de que, nas contas deste trimestre, estão consideradas duas semanas de vigência desse imposto, ou seja, ou desse aumento de imposto. Ou seja, todos os restantes três meses se referem a um período anterior. E, portanto, estar a tirar conclusões sobre a evolução económica do primeiro trimestre, com os resultados do IVA, que na sua maioria se referem ao trimestre anterior em termos de atividade económica, que aliás o Governo assinalou perante a oposição determinada do PSD, que tínhamos registado que tinha havido uma estagnação da economia portuguesa nesse último trimestre de 2015. Portanto, não era de esperar outra coisa no que toca ao IVA, que a estagnação económica assinalada no último trimestre de 2015 se refletisse nesta evolução. Portanto, eu não compreendo, sinceramente, o seu espanto. Não compreendo o seu espanto. Ora, o que acontece, senhor... O que acontece, portanto, Sr. Deputado, é que nós temos, neste momento, já com a redução da sobretaxa incorporada na execução orçamental do IRS de fevereiro e de março, que o IRS tem, neste momento, um comportamento mais positivo do que aquele que estava na previsão orçamental do ano. Acho que podemos descontar os dados do IRC, que embora sejam muito mais positivos do que aquilo que estaria implicado na execução orçamental do ano, é evidentemente um efeito temporário que não tem qualquer relevância para o ano. E no que toca ao IVA, de facto, a execução corresponde neste momento a factos económicos anteriores, não só ao orçamento, como em grande parte anteriores à entrada em funções deste Governo, anteriores a quaisquer medidas tomadas por este Governo e, portanto, de facto, o Governo não assumiu que iria inverter a causalidade histórica, ou seja, o Governo nunca assumiu que medidas tomadas em janeiro ou em março iriam alterar os dados económicos de dezembro, novembro ou outubro. Nós próprios concordamos que haveria aí um excesso de otimismo e o Governo tem que ver estes dados com prudência e não com esse excesso de otimismo.
O meu chapéu.
Tenho a palavra o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira pelo Grupo Parlamentar do PS. Agora na qualidade de deputado do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Já não preciso saudar novamente o Secretário de Estado. Eu penso que há uma coisa que estamos todos de acordo, pelo menos uma, que é os dados são preliminares, estamos aqui a analisar a execução do primeiro trimestre e, portanto, conclusões taxativas em relação à previsão sobre a execução orçamental não podem ser tiradas. Nós temos um conjunto de impressões e é sobre elas que estamos aqui a falar. Outra coisa que convém lembrar, quer dizer, a título de introdução, é que eu não conheço nenhum governo que tenha acertado à décima, não conheço, talvez ainda vá ser inventado um governo que tenha acertado à décima as previsões, quer do crescimento do PIB, quer da execução orçamental. Ainda agora estive a recuperar, digamos assim, o valor mais, pronto, o pior valor, não é, da anterior legislatura, que foi 2012, de facto, a previsão para o crescimento era de uma recessão de menos 2,8, acabou por ser menos 4,5, e o déficit orçamental também foi muito superior ao previsto, mas quando eu digo muito superior, é 1,7 pontos percentuais superior. Portanto, há de facto, e isso é normal, e é humano, diria até, erros nas previsões. Agora, queria passar a seguir a um ponto ligeiramente pedagógico, que é o seguinte: nós, qual é o nosso papel aqui, em termos da Assembleia da República? O nosso papel é fiscalizar a ação do Executivo, e para isso temos três entidades. Temos a UTAU, que faz uma análise técnica, e sobre isto eu queria dizer, e sobre a UTAU eu queria dizer e transmitir aqui publicamente o seguinte: a UTAU tem feito um trabalho cada vez melhor, e este relatório que fizeram sobre a execução orçamental é bastante melhor do que o anterior, mas eu deixava aqui também uma recomendação para ainda ser melhor no futuro. Há uma temática, que aliás já foi aqui discutida e que eu voltarei a ela no final da minha intervenção, que é a questão do IVA, dos reembolsos, dos ilizamentos. Na Caixa 1 que fizeram de análise, não fizeram nenhum tratamento disto, e é muito importante que passem a fazer, porque isto é de benefício de todos nós, nós sabemos exatamente o que é que está a passar, feito a partir de uma entidade que é técnica e não política. Agora, a outra nota ainda, digamos assim, no registro pedagógico é o seguinte: a oposição obviamente quer sempre descredibilizar, faz parte, não é, do jogo político, as previsões do governo. Mas aqui a novidade, de certa maneira, é que o grupo parlamentar do PS faz também as suas análises, independentemente das do governo, e de certa maneira isto também faz parte do papel de fiscalização, mas é de outra maneira, ou seja, nós, porque esta é a função da Assembleia da República, é ver se o orçamento estiver a ser bem executado, ótimo; se o orçamento estiver a ser executado com desvios, quanto mais cedo se souber, melhor. E isto é do interesse geral, por diferentes razões. Pronto, e essa é a nossa atitude e a atitude da bancada do PS aqui neste contexto. E era sobre isto que eu queria dizer algumas coisas e depois deixar algumas perguntas no final. Há coisas que estão a correr bem na execução orçamental. Aquilo que está a correr bem, por exemplo, é a parte da Segurança Social e das prestações da Segurança Social. Aliás, a UTAU também o diz, nós também o dizemos, e a UTAU também o diz, e está, ao nível das várias prestações sociais, ao nível das várias prestações sociais, está a correr bem. Eu leio só aquilo que diz a UTAU. A UTAU diz: a previsão do saldo orçamental da Segurança Social para 2016 mantém-se em linha com o alteramento orçamental na proposta de lei. A nossa análise que fizemos do grupo parlamentar do PS também mostra que, em relação a uma série de rúbricas nas prestações sociais e na Segurança Social, ela está em linha. A questão... Eu sei que os deputados gostariam de ter acesso privado às simulações feitas pelo Grupo Parlamentar do PS, mas só o Grupo Parlamentar do PS é que tem direito. Exatamente, vocês façam o vosso trabalho, nós fazemos o nosso. Portanto, a nossa análise denota... vocês têm que dar um contributo. Eu agradecia que me deixasse falar, deputado, que estava ao norte. Eu, enquanto presidente da mesa, na altura não o interrompi, e os deputados do PS também não o interromperam. Portanto, o que eu queria dizer é o seguinte: há coisas que estão a correr bem, e do lado da despesa há várias coisas que estão a correr bem, e do lado das prestações sociais estão a correr bem, segundo as nossas indicações preliminares, e isso remete-me para as primeiras questões que eu gostava de colocar, dirigidas sobretudo ao Estado do Orçamento, a saber o que é que acha sobre a evolução da despesa da aquisição de bens e serviços. A aquisição de bens e serviços é uma componente muito importante da despesa pública, não só no Estado como nos fundos de serviços autónomos. É importante acompanhá-la. A UTAU já faz uma coisa nova, que é a linearização de uma coisa que tem um comportamento irregular, que é as contribuições para as estradas, para as infraestruturas de Portugal, e é muito importante que o faça. Mas, para além disso, era bom que nos dissesse aqui alguma coisa sobre como é que está a evolução da despesa com a aquisição de bens e serviços. Em segundo lugar, outra coisa muito importante que devia ter preocupado o PSP, o PSD, não percebo porque é que não preocupou, que é a questão da despesa primária, ou seja, como é que vê o Governo a evolução da despesa primária e, em particular, da despesa corrente primária. Porque para quem está muito preocupado com a evolução da despesa pública e com o crescimento da despesa pública, eu esperaria que o PSD desse mais atenção a esta questão. Nós, da nossa parte, achamos que é uma questão relevante e por isso gostava também que o Sr. Secretário de Estado clarificasse como é que está a evoluir quer a despesa primária, quer a despesa corrente primária. Do ponto de vista dos impostos, a nossa previsão, portanto, corrobora a do Governo em relação ao IRS e ao IRC, e, portanto, aí não parece haver motivos de preocupação. Onde, efetivamente, temos alguns motivos de preocupação é em sede de IVA. É em sede de IVA. E dado, e isso já foi referido aqui, o peso do IVA na receita fiscal, pode haver, há um risco, na nossa opinião, que a receita do IVA fique abaixo do esperado. E, portanto, pronto, esta aqui seria mais dirigida ao Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, já respondeu parcialmente a esta questão, mas no essencial é isto. Eu regresso onde comecei, ou seja, e porque acho que é muito importante este ponto. A nossa tarefa aqui, tal qual eu a entendo, não é saber se o Governo vai acertar à décima. Aliás, se o Governo falhar em três décimas, não parece, o Governo anterior previa, vamos lembrar, no último exercício, que foi o melhor de previsão orçamental, previu 2.7 e não sabemos exatamente se será 3.1, portanto, errou no último, que foi o melhor exercício orçamental, porque o pior foi 2012, o Governo errou com 4 décimos. Portanto, não vem mal nenhum ao mundo, mas é bom que nós acompanhemos, e esta é a atitude do grupo parlamentar do PS, que é uma atitude construtiva de diálogo em relação ao Governo. Portanto, seriam sobretudo estas as questões que eu gostaria de colocar em nome do grupo parlamentar do PS. Muito obrigado.
Muito obrigada. Sr. Deputado, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado do Orçamento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Patrick Pereira, em relação às suas questões sobre a despesa em aquisições de bens e serviços, eu queria chamar a atenção que o Governo para este ano tem uma previsão sobre a evolução das despesas de bens e serviços de um crescimento moderado que resulta sobretudo da parte dos compromissos com as parcerias público-privadas. Mas que isso reflete de forma diferente na execução em contabilidade pública, portanto o crescimento implícito é menor em contabilidade pública. As despesas de bens e serviços estão, neste grosso modo, a correr, a sua execução no primeiro trimestre está em linha com o que está previsto, até os números em si até indicam uma melhoria, uma evolução melhor do que seria previsto, mas também sabemos que há aqui alguns perfil interanual que aponta mais no sentido da estabilização. Portanto, olhando para os números em concretos, temos que as despesas em aquisição de bens e serviços das administrações públicas diminuíram 2,7% face ao período homólogo. Se nos concentrarmos na parte que mais da administração central e da segurança social, que depende mais diretamente do Governo, diminuíram 3,1%, quando a previsão implícita no Orçamento de Estado era um aumento de 2,2% destas despesas. Relativamente à despesa primária, como tínhamos dito, já foi referido na intervenção anterior, a despesa total, ou despesa efetiva, encontra-se condicionada por um aumento dos juros que tem a ver com uma emissão de obrigações que foi efetuada em fevereiro de 2015, ainda pelo anterior Governo, e que venceram pela primeira vez juros este ano. Portanto, se retirarmos esse efeito, portanto, olhando para a despesa primária, ou seja, para a despesa excluindo os juros, a despesa primária da administração pública diminuiu 1,2% face ao período homólogo. Mais uma vez, muito abaixo do que está previsto no Orçamento de Estado. Portanto, mas também, mais uma vez, reconhecemos que há aqui alguns efeitos intranuais que apontam mais no sentido da estabilização e não da redução. Olhando para a despesa corrente primária, portanto, excluindo quer juros, quer a despesa de capital, que é mais volátil, portanto, muitas vezes é o melhor indicador da evolução genérica da despesa, A despesa primária corrente também diminui, 0,5%, o que, mais uma vez, está bastante abaixo da previsão implícita para o ano no Orçamento de Estado. Portanto, neste, em relação à evolução, quer da despesa em bens e serviços, quer, de forma mais generalizada, da despesa corrente, corrente primária, todos os indicadores são bastante positivos e estão em linha com o que nós prevíamos no Orçamento de Estado.
Com certeza. Quer falar, Sr. Secretário de Estado? Faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, apenas no que respeita à questão do IVA. O IVA, como o Sr. Deputado Cristóvão Norte referiu, tem uma evolução da receita bruta de cerca de 1,7% em quantidade pública neste primeiro trimestre. Ora bem, nós temos que nos perceber a que é que se refere este primeiro trimestre em quantidade pública para fazermos a análise da tendência. Porque, como é evidente, nós, há medidas de estímulo, como recuperação do rendimento, que entraram em vigor em janeiro e de algumas, como a sobretaxa, tiveram, a eliminação da sobretaxa, tiveram fundamentalmente efeitos em fevereiro, foi quando as retenções na fonte desceram. Recuperações de vencimentos tiveram efeito em janeiro, mas vão continuar a ter efeito ao longo do ano. As medidas constantes no Orçamento de Estado verdadeiramente só tiveram efeito em abril. Ora, a esmagadora maioria desta receita de IVA que aqui está refere-se, portanto, a uma atividade económica que é anterior a qualquer medida tomada nesta legislatura, tanto as que foram tomadas antes do orçamento, tanto as que, como as que foram tomadas no orçamento. Se a tendência que está nestes números se mantivesse até ao fim do ano, como é evidente, haveria um desvio significativo. A questão é que nós não podemos ajuizar sobre essa tendência, quando a tendência não reflete as medidas que precisamente foram tomadas para retificar a tendência e que estão refletidas na previsão orçamental. Portanto, não é possível julgar a eficácia económica de medidas de política económica face a dados estatísticos que são, ou que refletem uma realidade anterior a essas medidas de política económica. Os nossos dados preliminares para abril, por exemplo, refletem que a receita bruta do IVA terá um aumento ligeiramente superior a 2%, ou andará à volta de 2%. Ou seja, continua. A previsão para o IVA para o ano todo é 3,1%. Portanto, apesar de tudo, não estamos aqui à espera de um milagre. Agora, dizia eu que os dados de abril refletem uma aceleração. Se em maio essa tendência se confirmar, ainda não temos quaisquer dados que o reflitam, então poderemos dizer que efetivamente o IVA está numa tendência a encaminhar-se para a previsão orçamental e é nessa, neste momento, a nossa expectativa, suportada pelos únicos dados, que ainda não são públicos, mas pelos únicos dados que verdadeiramente já refletem as medidas tomadas por este Governo.
Muito obrigada. Eu pedi ao Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira se reassumia o seu lugar na Presidência, de maneira a ele depois poder fazer a intervenção pelo CDS. Obrigada.
Senhora Deputada Mariana Bortágua, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar os Srs. Secretários de Estado e dizer que, da parte do Bloco, tendo em conta que o objetivo destas audições é poder esclarecer os deputados sobre a execução orçamental, pode vir a equipa inteira do Ministério, acho que só valoriza a Assembleia da República e o trabalho que aqui fazemos. Nós normalmente criticamos quando há membros do Governo a menos e não membros do Governo a mais. Há quem olhe para a execução orçamental, e isto tem sido um bocadinho o reflexo da obsessão pelo déficit, à procura da décima a mais ou da décima a menos do déficit, ou na receita ou na despesa, e eu gostaria de confessar que esse não é bem o campeonato onde nós estamos nem onde estivemos, porque normalmente essa análise acaba por ser cega relativamente às medidas económicas subjacentes, ou seja, O déficit pode ter um comportamento maravilhoso, mas esse comportamento pode ser simplesmente o resultado de cortes em subsídios ou de um aumento de IRS que estrangula a atividade económica e os rendimentos dos trabalhadores e, portanto, não é uma evolução positiva. E, portanto, preocupa-nos mais olhar para a execução como um indicador do desempenho económico e das políticas adotadas e perceber se elas estão a ir na direção pretendida ou não. E nesse sentido, nós concordamos com aquilo que já foi dito, é que esta análise é muito prematura. E a primeira pergunta, que já foi de alguma forma respondida, é até que ponto é que esta execução orçamental, na ótica do Governo, reflete a nova realidade orçamental e de política económica do novo Executivo, que é para nós percebermos qual é o grau de responsabilidade ou de responsabilização que pode ser atribuído a esta execução orçamental. Há, no entanto, alguns elementos que era importante, parece-me, discutir. O primeiro é, há de facto um aumento do déficit primário e esse aumento do déficit primário tem duas causas principais. Um é o aumento dos juros que caíram neste primeiro trimestre e, portanto, dívida pública e serviço de dívida pública. O segundo parece-nos é a retenção de reembolsos do IVA, já aqui foi falada, por uma medida que dificultava o reembolso do IVA quando houvesse divergências com a autoridade tributária. E gostaria de perguntar qual é a dimensão real deste fenómeno da retenção dos reembolsos do IVA e de que forma é que isso está a afetar a evolução da receita ou da despesa ou não despesa do IVA. Para além disto, há dois aspectos positivos que também já foram apontados. Por um lado, não há uma quebra do IRS, apesar da devolução da sobretaxa. É aparentemente positivo e aparentemente longe dos cenários mais pessimistas que poderiam e que foram feitos, dizendo que, bom, é preciso muito mais gradualismo, porque a devolução agora ou a reversão da medida da sobretaxa pode ter impactos muito negativos na execução orçamental. Não parece ser isso que está a acontecer. E, por outro lado, há também uma redução da despesa com subsídio de desemprego, que pode ser aparentemente positiva, se bem que nós sabemos bem que nem sempre os dados do subsídio de desemprego e do emprego são aquilo que parecem. Redução de despesa com subsídio de desemprego nem sempre quer dizer que há menos desempregados, mas gostaria que pudesse ser explicado, ou pelo menos qual é a análise do Governo relativamente à evolução do emprego e ao impacto nas contas da segurança social. Dito isto, acho que parece-me que há duas preocupações, duas conclusões e uma pergunta a fazer. As duas conclusões é que, em primeiro lugar, a aposta na criação de emprego parece ser a mais correta do ponto de vista da execução orçamental. O país ganha com a criação de emprego, até do ponto de vista das contas públicas e, portanto, há um racional em intensificar uma política orçamental e económica que favoreça, ou há racionalidade em intensificar uma política económica que favoreça a criação de emprego, nomeadamente através do investimento público. E isso leva-nos a uma das preocupações, que é a redução da despesa, que é muitas vezes apontada como um fator de sucesso da política orçamental, mas que, mais uma vez, há despesa e despesa. Isso também depende da forma como nós avaliamos a despesa. Mas despesa em capital e na aquisição de bens e serviços pode ser despesa em PPPs e rendas de concessões, ou pode ser despesa essencial para a criação de emprego e para o desenvolvimento económico do país, ou pode ser despesa essencial para o funcionamento de serviços públicos que estão há demasiado tempo a funcionar no limite daquilo que é possível. E essa é uma preocupação que nós temos, de que forma é que a evolução da despesa, em nome da tal execução orçamental à décima e da obsessão, pode ou não pode condicionar a criação de emprego e o desenvolvimento económico depois são essenciais para o outro lado da execução orçamental, que são as receitas fiscais. É óbvia a segunda conclusão, que é que a dívida representa um peso cada vez maior no orçamento do Estado, é incomportável, ainda mais porque do ponto de vista depois das contas, não só do ponto de vista da contabilidade das contas públicas e do orçamento, mas das contas nacionais, o dinheiro que nós pagamos em juros sai do país. Nem sequer fica no país e, portanto, é um peso cada vez maior e torna a reestruturação da dívida uma necessidade cada vez mais urgente. Sei que essa não é necessariamente a conclusão do Governo, mas ela é bastante evidente a partir da execução orçamental e dos dados sobre o peso do serviço da dívida. Há uma outra preocupação, que é a evolução do cenário macroeconómico a nível europeu mais negativa do que aquela que seria de esperar. E esta é uma preocupação que acho que devemos ter todos. A estagnação económica é uma evidência, a Europa não parece estar a conseguir ter medidas económicas que resolvam o problema, os mercados financeiros não estão propriamente na melhor situação possível e isto é um risco permanente às políticas económicas e orçamentais em Portugal. A última pergunta é de pormenor, mas é importante, e diz respeito aos serviços informáticos da Autoridade Tributária. Houve vários problemas, nomeadamente no que diz respeito às estimativas de reembolso de IRS, o Governo já disse que seria possível apresentar uma nova declaração sem custos adicionais. Nós temos recebido mais algumas queixas sobre atrasos no sistema. Todos os anos há, não há nenhuma novidade disto, mas era importante que o sistema pudesse responder com a mesma eficácia e exigência que se exige aos contribuintes na hora das suas obrigações fiscais. E, portanto, perceber se isso está a ser acompanhado e qual é o grau dos problemas reportados e se estas soluções estão a ser pensadas ou não. Era só isto. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Eu não vou dar a palavra ao Sr. Secretário de Estado, porque a Sra. Presidente já...
Bom dia. Dou então a palavra ao Sr. Secretário de Estado para responder.
Está ligado. Com efeito, o orçamento para 2016 tem subjacente um orçamento que aposta no crescimento económico, na reposição de rendimentos, tem preocupações sociais evidentes, mas também acreditamos que esta aposta também vai refletir na execução orçamental ao assegurar o maior crescimento. Confiamos que as receitas e também vão evoluir de acordo com o crescimento da economia. Também é verdade que, como tem sido dito, ainda é um pouco cedo para fazer essa avaliação de forma mais rigorosa. Em alguns casos, ao nível da receita, poderemos já estar em que a diferença entre o momento, o ato e a recepção da receita é menor, poderá já haver alguma evidência, mas que ainda é muito provisória. Mas deixaria isso para o meu colega Sr. Estado para discutir esse ponto. Sobretudo, há aqui também ao nível da Segurança Social algum dinamismo no crescimento das receitas, já se foi falado no IRS, são os tais receitas onde a diferença entre o momento, ao contrário do IVA, onde a diferença é menor entre em que se dá o ato económico e em que o Estado recebe a receita, registra a receita. Portanto, nesse sentido, podemos dar alguns sinais que já pode estar a refletir as opções de política económica, mas ainda são muito incipientes e seria prematuro estar a tirar conclusões definitivas. Em relação à questão do déficit primário que foi colocada, com efeito, o déficit primário reduz no primeiro trimestre em cerca de 236 milhões de euros. O déficit primário, portanto, isto é, o déficit excluindo os juros, melhora face ao igual período do ano passado. Há uma redução substancial. Isto aqui revela que há aqui um fator, como foi referido, que foram os juros que tiveram um peso especial no primeiro trimestre, como foi referido há bocado, no mês de fevereiro, os juros tiveram um aumento substancial e que levou a que no primeiro trimestre os juros pesassem mais 343 milhões de euros do que o ano passado. No entanto, as perspectivas que temos para o ano como um todo é para a redução do peso dos juros no PIB. Portanto, não, há aqui um pico no primeiro trimestre, as estimativas que temos, e que são estimativas já com base em muita informação já segura, apontam no sentido de uma redução, ainda que ligeira, do peso dos juros na dívida pública, que reconhecemos que são significativos, não é? Isso não está em causa. Mas aponta no sentido de uma trajetória de redução que é importante assegurar. Em relação à parte dos subsídios de desemprego, é outra dimensão em que é importante e em que mostra que esta aposta na recuperação da economia também tem impactos positivos orçamentais e diretos, e um deles é por este efeito via redução dos trabalhadores e do desemprego, a redução da população desempregada. E este sinal, portanto, é aqui a redução que encontramos dos subsídios de desemprego é, em grande parte, vista um sinal, é pelas razões positivas. A população desempregada está a contribuir para a diminuição dos subsídios de desemprego. Finalmente, uma última questão sobre a conjuntura internacional e as perspectivas macroeconómicas que se degradaram na Europa. De alguma forma, o ajustamento que foi feito para o Orçamento de Estado já reflete essa evolução da conjuntura. Portanto, as perspectivas do Orçamento de Estado, em grande parte, já refletem essa evolução, e daí o ter sido feito uma revisão face ao que estava inicialmente, quer no draft, quer mesmo no programa inicial do próprio Partido Socialista. Outro aspecto em relação à conjuntura macroeconómica, que é uma questão que temos que ir acompanhando, não é? E percebendo o impacto que possa vir a ter, há alguns sinais positivos para o primeiro trimestre ao nível europeu, que temos que ver como é que isso leva ou não à revisão das estimativas para a Europa, mas é algo que tem que ser acompanhado, porque obviamente poderá ter o seu efeito, não é? Mas deixaria aqui agora o meu colega secretário de Estado, senhor, não sei se...
Senhor Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhora Deputada, a primeira questão que me coloca é relativamente à avaliação do efeito do espaço normativo nas receitas do ano passado. Como sabe, é muito difícil distinguir para um trimestre de 2015 quais seriam efeitos económicos reais e efeitos do despacho. O que nós observamos estatisticamente é que, sobretudo nos meses de janeiro e fevereiro de 2015, há uma devolução de IVA anormalmente baixa. E que essa devolução de IVA anormalmente baixa tem explicação evidente, que foram aquelas alterações. Nós, no Boletim de Execução Orçamental, registamos que, em relação ao período homólogo de 2016, e 2016 não tem nenhum desvio significativo em relação à linha que era a linha anterior ao volume de fluxo anterior, cerca de 340 milhões de euros a mais de reembolso. Estimamos, e esta estimativa naturalmente é uma estimativa que nunca pode ser absolutamente rigorosa, mas estimamos que fosse esse o efeito verificado dos reembolsos anormalmente baixos do primeiro trimestre de 2015. No que toca às questões relativas à entrega do IRS. Bom, como assinalou, alguns destes problemas são problemas que se repetem todos os anos, e embora o Governo, qualquer Governo, tenha que fazer um esforço para os ir resolvendo, e a Questão Fiscal também, e sobretudo para os prevenir, bom, temos que admitir realisticamente que num processo de tal complexidade nunca haverá uma entrega de IRS sem problemas, e que o sistema desenhado para o IRS deste ano está a ser aplicado pela primeira vez, se refletia de uma especial complexidade para a administração, colocava um conjunto de exigências novas à administração, portanto era expectável que houvesse algumas falhas adicionais. Houve uma, em concreto, uma falha que ocorreu no primeiro dia da primeira fase, que pode ter prejudicado os contribuintes no sentido de os ter induzido em erro. Ou seja, pode ter induzido os contribuintes a entregarem declarações separadas, quando, na verdade, teriam mais vantagem em entregar declarações conjuntas. Para esse universo, que foi identificado, procurou-se uma solução, e a solução foi que poderiam entregar novas declarações de substituição durante o mês de maio e sem qualquer penalização. Portanto, foi até agora a única situação identificada em que um erro do sistema pudesse ter induzido um comportamento nos contribuintes que os tenha prejudicado. Quanto à questão que me coloca, naturalmente, de ser necessário que a Administração Fiscal evite a ocorrência destes erros, eu diria que, além do esforço que temos que fazer neste momento e neste processo para evitar que eles ocorram, para resolver os erros que identificamos e para encontrar as soluções que não prejudiquem os contribuintes, acho que há uma constatação a fazer, que é que o portal das finanças foi resultado de um conjunto de investimentos muito significativos, feitos há uma década e meia, e que, como tudo o que são sistemas informáticos, provavelmente beneficiaria neste momento de ter um investimento que o atualizasse, uma vez que ele, nos seus mecanismos fundamentais, é ainda esse sistema criado há algum tempo, e esse é um esforço que o Governo procura desenvolver, não só para o IRS como para as outras plataformas, a seguir à campanha deste ano do IRS.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Eu aproveito agora para agradecer ao Vice-Presidente Paulo Trigo Pereira e à Vice-Presidente Cecília Meireles a substituição que fizeram e passo a palavra à Sra. Deputada Cecília Meireles.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Não tem nada que agradecer, pelo contrário. Queria cumprimentar os Srs. Secretários de Estado do Orçamento e dos Assuntos Fiscais. Certamente que a presença não apenas de um, mas de ambos é para nós um prazer e torna até mais completa e mais rigorosa a análise. Penso que teríamos todos a ganhar se não tivesse sido uma surpresa. É uma surpresa agradável, não o nego, mas acho que se puder ser planeada e se pudermos fazer disso um hábito, certamente que será melhor e mais profícuo para todos. Até porque, para bem exercer a função de fiscalização, é importante também alguma preparação da nossa parte. Bom. Em relação à execução orçamental, já muitas perguntas foram aqui feitas e eu, portanto, vou tentar não repetir, até porque sabemos todos e todos o dissemos, é cedo para tirar conclusões definitivas. Nós estamos a falar de uma execução orçamental que é feita em duodécimos e, ainda que assim não fosse, estaríamos sempre a falar de uma execução orçamental que é de um trimestre e, portanto, 3 meses muito facilmente são afetados por situações conjunturais ou por efeitos que não se repetem e que não são um padrão. E, portanto, é cedo para tirar conclusões. Em todo caso, olhando para este primeiro trimestre de 2016, é óbvio que há aqui algumas campainhas que soam e acho que devemos olhar para elas com atenção. Porque a verdade é que, se olharmos para a execução orçamental, vemos que o resultado final é em sentido contrário daquele que é previsto e daquele que todos esperávamos, que é de diminuição do déficit, e o resultado real é de aumento. Depois há explicações, várias explicações que têm a ver com rúbricas diferentes, mas, em todo caso, o resultado global, obviamente, deve-nos fazer olhar para as coisas com atenção. Eu tenho aqui 3 perguntas que me parecem que ainda não vi abordadas. Uma já vi abordada, mas não deste prisma, e as outras 2 ainda não vi abordadas, e certamente que fará sentido percebermos melhor a evolução destas rúbricas. A primeira tem a ver, curiosamente, e esta é que já foi abordada, com as contribuições sociais. Já foi abordada até de forma elogiosa a maneira como está a evoluir. Contudo, eu gostava de mais informações. Porquê? Olhando para a evolução, nós vemos que a receita das contribuições sociais está a crescer a uma taxa de 3,9. O objetivo é de 4,5%. Portanto, parece-me que não há aqui um desvio particularmente significativo. Há, contudo, creio eu, razões para nos preocuparmos e para olharmos com atenção. Porquê? Porque o objetivo é exigente, o objetivo de crescimento, e porque parece-me que a evolução do emprego e a evolução do desemprego nos fazem ter razões para olhar com atenção para aqui. E porquê? Nós conhecemos hoje os dados do desemprego e do emprego, e a verdade é que, se continuamos a ter números que, do ponto de vista homólogo, são positivos, ou seja, quando comparam com o mesmo trimestre do ano passado, estamos no sentido de crescimento do emprego e de decrescimento do desemprego, o que é bom, mas quando comparamos com o trimestre anterior,
os dados são negativos. Nós estamos com mais desemprego do que tivemos no trimestre anterior e com menos emprego do que tivemos no trimestre anterior. E eu creio que isto é uma evolução contrária àquilo que o Governo desejaria, porque é contrária àquilo que todos nós desejaríamos. É verdade que há aqui efeitos que têm a ver com a própria criação de emprego dos trimestres que têm que ser levados em conta. Em todo o caso, eu parece-me que o Governo desejaria uma aceleração maior na criação de emprego e uma redução maior do desemprego. Aliás, isso foi aqui assumido já várias vezes hoje como o grande objetivo dessas políticas. Eu pergunto se mantém as previsões ou se prevêem acompanhar de perto esta matéria, porque ela é muitíssimo importante, diria eu, até por razões que ultrapassam e em muito a execução orçamental. Em segundo lugar, passivos não financeiros. E esta é outra questão que me preocupa. Porquê? Em 2015 verificou-se uma redução dos passivos não financeiros da administração, sobretudo através das administrações locais e regionais, até nem foi todo mérito da administração central. Em todo caso, neste primeiro trimestre temos já um aumento de 362 milhões de euros, que se deve, é verdade, eu diria cerca de um terço à administração central, dois terços à administração local. Eu gostava de perceber um bocadinho melhor este número, perceber que fatores é que o justificam. E perguntar, eu percebo que haverá pressão para o aumento destes passivos. Acho que vamos entrar, quer este ano, quer no outro ano a seguir, teremos eleições autárquicas e, portanto, vai haver uma grande pressão, realisticamente, para a despesa do ponto de vista da administração local. O que eu gostava de perguntar é como é que estão a acompanhar esta evolução e se isto é uma tendência que se verificou este trimestre e no trimestre a seguir vamos ter a evolução contrária e tudo regressa à normalidade, ou se está aqui a iniciar uma tendência que me parece particularmente preocupante, sobretudo pelos efeitos económicos que tem, porque é preciso entender que o acumular deste tipo de passivos também cria um efeito que não é bom do ponto de vista da economia, que é o contrário daquilo que desejamos. E em terceiro lugar, questão não igual, mas conexa, a dos pagamentos em atraso. No ano passado tivemos, como aliás tivemos na generalidade dos anos de 2011 a 2015, uma redução dos pagamentos em atraso, que foi no total de 619 milhões de euros, embora se tivesse sido utilizada uma dotação de anos anteriores e a dotação do ano de 2015 tenha sido só de 364 milhões de euros. Em todo caso, eu acho que todos concordamos que devemos saldar o mais possível os pagamentos em atraso e não os deixar acumular. Este trimestre já temos um passivo de pagamentos em atraso de 109 milhões de euros, quase todos, eu creio que quase 100 milhões, dos hospitais EPE. Este Governo tem dito que a saúde é a sua grande aposta. Eu creio que seria importante também explicar se estamos aqui perante um padrão, porque a verdade é que esta é uma despesa que é feita, mas é uma despesa que algum dia vai ter que se pagar e, portanto, importa não a deixar acumular ou se também aqui temos um efeito conjuntural que será corrigido em trimestres seguintes. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Cecília Meireles, pelas suas questões. Em relação à leitura que fazemos da execução do primeiro trimestre, é bastante positiva. Estamos também de acordo com o que a senhora deputada referiu, que ainda é pelo menos um trimestre, ainda são dados provisórios, portanto é prematuro fazer conclusões muito definitivas, mas, da nossa parte, a execução e a estimativa e a análise que fazemos do primeiro trimestre em contas nacionais, que é o que é relevante, é muito positiva. Deixe-me só corrigir aqui uma pequena. O que está previsto para o déficit em quantidade pública, que não é o déficit relevante para, em termos de avaliação da política orçamental do Governo, esse déficit não, ao contrário do que referiu, não está previsto que haja uma redução, está previsto que haja um aumento do déficit em quantidade pública. Onde se prevê que haja uma redução substancial é no déficit em quantidade nacional. E são esse tipo de diferenças que também leva à avaliação diferente do déficit em quantidade pública e em quantidade nacional e porque é que a nossa análise em quantidade nacional no primeiro trimestre é bastante positiva. Porque são os tais ajustamentos, o que nós chamamos o accrual das receitas fiscais, que uma boa parte das receitas fiscais dos primeiros meses do ano, sobretudo em janeiro e, em certo modo, em fevereiro, ainda dizem respeito ao ano anterior. Quando se faz essas operações de accrual, mostram que a evolução em quantidade nacional é bastante melhor do que em quantidade pública. E, como foi referido, também há aqui uma despesa importante, a parte dos juros, que é o tal, faz uma procura fazer corrigir esse impacto, mas não fazendo as contas de forma rigorosa para fazer não os tais linearizações que o tal faz, mas o ajustamento da quantidade pública para a quantidade nacional, o impacto e a melhoria que isso traduz é maior do que o tal prevê. Portanto, estamos satisfeitos com a execução do primeiro trimestre, estamos conscientes que é apenas um trimestre e que a execução do orçamento ao longo do ano ainda vai ser exigente e que é preciso um controlo rigoroso da despesa. Esse controlo rigoroso da despesa deve se assentar, e como foi referido há bocado, assentar na contenção e na redução da despesa supérflua e na despesa que achamos menos prioritária. Aliás, existe um programa do parte do Governo de que incide exatamente para rever a despesa e garantir que há uma redução de despesa que não é importante e essencial. É um programa continuado deste Governo que já está em discussão e que estamos a rever um conjunto de procedimentos no sentido de tentar controlar e reduzir a despesa, de modo a que a despesa possa ser contida sem prejudicar aquilo que são as opções importantes do Governo, quer em termos de prestações sociais, quer em termos de oferta de serviços públicos de qualidade. Em relação à questão das contribuições da assistência social e da evolução do desemprego e do emprego, eu estou de acordo com a senhora deputada que, em termos homólogos, a evolução ainda é positiva, é bastante positiva. É verdade que no primeiro trimestre do ano, não em termos homólogos, mas quando se compara com o trimestre anterior, há efeitos de sazonalidade que prejudicam a evolução. Também é importante que a evolução do emprego e a forma como a evolução do emprego se está a traduzir num grande aumento, num aumento das contribuições significativo, que esperamos que ainda se reforce ao longo do ano, também mostra que o emprego que está a ser criado é um emprego de qualidade, em que são associados, de facto, salários e que permitem, de facto, gerar contribuições e não apenas um emprego subsidiado que tem pouco impacto em termos de contribuições. Finalmente, outra questão importante, que é a parte dos passivos não financeiros. Como a senhora deputada referiu bem, houve no último trimestre uma evolução.
Secretário de Estado, faça favor de continuar.
Estamos de acordo com a análise que faz da evolução dos passivos não financeiros, que é uma evolução que se traduz que não é homóloga, é uma evolução que face ao final de dezembro e ao longo do primeiro trimestre, entre final de dezembro e final de março. Como a senhora deputada referiu bem, grande parte dessa evolução tem a ver não com a administração central, que depende diretamente do Governo, mas com a administração regional e local. E algumas questões de natureza conjuntural que também o explicam, que esperemos que se reduzam no próximo trimestre. Há aqui um outro aspecto, no que toca à administração central, e como também referiu, uma parte importante desta evolução diz respeito ao Serviço Nacional de Saúde e da análise que fizemos, e estando de acordo com o que referiu, da análise que fizemos, esta evolução é tipicamente, acontece no Serviço Nacional de Saúde, frequentemente no primeiro trimestre, depois tende a estabilizar e melhorar no segundo e terceiro trimestre. Portanto, no primeiro trimestre, o Serviço Nacional de Saúde tende a ter, face a dezembro, não é? Não estamos aqui a comparar em termos homólogos, este tipo de evolução. É uma evolução que tem que ser corrigida no segundo e terceiro trimestre, estamos confiantes que haverá uma melhoria a esse nível no segundo e terceiro trimestre.
Senhor Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, não tem nada a acrescentar. Senhor Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sra. Presidente. Começo por cumprimentar os Srs. Secretários de Estado do Orçamento dos Assuntos Fiscais, agradecer-lhes as informações e esclarecimentos que prestaram até agora. Eu começava por dizer que, relativamente aos dados da execução orçamental, estão em cima da mesa os dados de 3 meses, são aqueles que conhecemos, e, portanto, são dados preliminares e qualquer análise destes dados tem que ser feita com precaução e principalmente não se podem extrair daqui conclusões definitivas para todo o ano e extrapolar estes dados para todo o ano. Tem que haver alguma precaução. Aliás, isso mesmo foi reconhecido por todos os seus deputados nas suas intervenções iniciais. E, portanto, olhando para estes dados da execução orçamental de 3 meses, com as devidas cuidados, precauções, o que nos parece é que a execução orçamental está, ou parece estar em linha com aquilo que eram as metas estabelecidas no Orçamento de Estado. Umas décimas para cima, outras décimas para baixo, aqui e acolá, mas no geral, globalmente, parece estar em linha com aquilo que eram as metas definidas no Orçamento do Estado. Não podia deixar aqui de dar uma nota relativamente à intervenção do seu deputado do PSD, que, começando a sua intervenção, também por reconhecer que estamos perante dados de 3 meses e que não pode haver aqui grandes conclusões, ao longo da sua intervenção foi-se entusiasmando e já terminou fazendo conclusões definitivas, quase apocalípticas, relativamente ao colapso deste Orçamento de Estado, com base destes dados. Aliás, isto não nos surpreende, porque desde que, após as eleições de 4 de outubro, se começou a desenhar a nova situação política e desde que o anterior governo PSD-CDS foi apiado, que tem vindo a anunciar o fim do mundo. A apocalipse, muito rapidamente, isto é o caos. As medidas que foram acordadas pelos partidos, não é, desta situação política, medidas de reposição de rendimentos, salários, seriam incompatíveis com contas públicas sólidas, iam levar a um desastre das contas públicas. Isso foi anunciado repetidas vezes. E o facto é que já estamos em maio, estamos a olhar para os dados da execução orçamental dos 3 primeiros meses, janeiro, fevereiro e março, e não vemos esse desastre anunciado e, se calhar, desejado pelo PSD e CDS, que veem dessa forma o caminho para regressarem à política que durante 4 anos e meio executaram e que os portugueses rejeitaram no dia 4 de outubro. Mas pronto, esse desastre anunciado, mais uma vez, não se verificou. Estamos esperando com a execução orçamental que parece estar em linha com aquilo que eram as previsões do Orçamento de Estado e não haverá muito a dizer. Mas, mesmo assim, gostava de dar aqui umas notas relativamente ao déficit. O déficit aumentou relativamente ao período homólogo e o Governo, muito bem, chamou a atenção para aquilo que é um pico excepcional no pagamento de juros em fevereiro. Se tivermos em conta esse facto, creio que 340 milhões de euros de juros estava aqui a olhar para o número, não estou a encontrar, mas um valor dessa ordem de grandeza, de algumas centenas de milhões de euros, então o déficit já não terá piorado, mas melhorou. Aliás, deixem-me só referir e relembrar que foi exatamente isto que aconteceu no ano passado. Eu tenho aqui um documento que o Sr. Secretário de Estado do Orçamento, há um ano, do anterior Governo, apresentou aqui, na apresentação da execução orçamental de março de 2015. E nesse documento há aqui o reconhecimento que os saldos das administrações públicas pioram. Apesar do Orçamento de Estado prever uma melhoria, uma redução do déficit, ele aumentou. E o que é que faz o Secretário de Estado do Orçamento do anterior Governo, exatamente há um ano? Vai olhar para o saldo primário, identifica nos juros também um pico anormal em fevereiro, apresentou este gráfico, há aqui um pico em fevereiro de pagamento de juros, tendo em conta isto, olha para o saldo primário para concluir que não houve um agravamento do déficit, houve uma melhoria ligeira do déficit, descontando este efeito de juros. Exatamente isto que se passou agora e que, aliás, já foi apresentado pelos seus secretários de Estado. Mas o PSD parece que se esqueceu desta circunstância, do que é que disseram, o que é que aconteceu há um ano e o que é que disseram há um ano, e agora vem pegar neste agravamento do déficit, os juros não interessa, o pico de juros não interessa, há um ano interessava, agora não interessa e, portanto, temos aqui o tal desastre que se começa a anunciar e que parece que muito
desejam. O IVA, outra situação. Nós tivemos, e todos sabemos, que houve um reembolso anormalmente baixo do IVA no ano passado, no início, em todo o ano, mas com particular incidência nos primeiros meses. O Sr. Deputado do PSD, que interveio aqui no início, referiu que eram problemas técnico-burocráticos ou técnico-administrativos. Sabemos que não, que foram opções que resultaram, opções do Governo e opções claras. Tinha um objetivo de empolar, atrasando o reembolso do IVA, empolar artificialmente a receita do IVA, que juntamente com a receita do IRS iria ditar se havia ou não o tal devolução de... da sobretaxa, exatamente, o crédito fiscal. E chegaram a anunciar, uns dias antes das eleições legislativas de outubro, que havia uma devolução de 35% da sobretaxa, de um crédito fiscal de 35%, que logo após as eleições foi a zero, e todos sabemos que foi zero esse crédito fiscal. Portanto, foi uma opção. E, obviamente, que este ano esse efeito se reflete na execução orçamental. Os reembolsos do IVA recuperaram o seu ritmo normal e, obviamente, que se tivermos em conta essa circunstância, em vez de termos uma redução da redução do IVA arrecadado, temos um aumento relativamente ao período homólogo, se tivermos em conta o efeito de reembolso de IVA. E, portanto, olhando para estes dados e outros dados, o que nos parece, em síntese, é que os sinais que chegam da execução orçamental mostram uma normalidade dentro daquilo que estava previsto no Orçamento de Estado. O IVA, expurgado o tal efeito reembolso, os atrasos no reembolso sobe ligeiramente, o IRS mantém-se, o IRC também sobe ligeiramente. E do lado da despesa também uma situação de normalidade. Mas relativamente a esta matéria, há uma questão aqui que há alguma preocupação, que tem a ver com o investimento, os níveis de investimento registados nos primeiros 3 meses. Se extrapolássemos, e não o podemos fazer, se extrapolássemos estes números para o conjunto do ano, teríamos um investimento no ano inferior ao ano anterior, 2016, inferior a 2015. Obviamente que não podemos extrapolar os dados de 3 meses, porque há muitas flutuações, são dados muito preliminares. Mas há da nossa parte alguma preocupação, que eu queria sublinhar aqui, relativamente aos níveis de investimento. Entendemos que deviam ser, o nível de investimento devia ser mais elevado. O país precisa de investimento, investimento público, que puxará o investimento privado, a condição necessária para que haja crescimento económico. E temos, olhando para estes dados do investimento nos primeiros 3 meses, temos alguma preocupação, mas gostaria que o seu Secretário de Estado pudesse referir este dado. Por fim, e para terminar, o meu tempo está a se esgotar, nos últimos anos chegaram-nos de alguns contribuintes, poucos é verdade, a indicação de que estaria a haver o prazo para reembolso do IRS estaria a ser superior ao do ano anterior. Pronto, são poucos e-mails de alguns contribuintes que nos dizem que estão a receber o reembolso não no período expectável de 25 dias, mas que receberam o seu reembolso um pouco mais tarde. Apesar de serem poucos esses contribuintes, não podemos ignorar esta matéria e gostaríamos de perguntar, aproveitar a oportunidade do Sr. Secretário de Estado, se nos chegar a estar aqui, o que é que se passa relativamente aos reembolsos do IRS este ano, se os prazos eram aqueles que estavam previstos, têm sido ultrapassados, se sim, porquê, como é que a situação irá evoluir agora com os reembolsos que ainda falta fazer, o grosso, queria-lhe colocar também esta questão. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado, para responder, Sr. Secretário de Estado.
Sr. Presidente, muito obrigado. Também agradeço as questões colocadas pelo Sr. Deputado Paulo Sá. Estamos todos de acordo que a execução do primeiro trimestre ainda é muito, são apenas 3 meses, ainda não é definitiva em termos do seu impacto em contas nacionais. A análise que fazemos é bastante positiva, mas também estamos conscientes e que são apenas 3 meses e são dados previsórios. Portanto, nesse sentido, o Governo está fortemente comprometido com atingir os seus objetivos ao nível orçamental, e não só ao nível orçamental, mas também de criar condições para a recuperação da economia, que é fundamental para uma consolidação orçamental também saudável. Também é importante, e estamos de acordo com o que o Sr. Deputado Paulo Sá referiu, que quando se faz a análise do orçamento, da execução do primeiro trimestre, é muito importante olhar para a despesa total, mas também para a despesa primária. Aliás, como foi feito, e como referiu muito bem, há um ano atrás. Portanto, não se faz essa distinção, não se está a analisar com o devido cuidado e rigor a evolução orçamental. Portanto, neste sentido, o déficit no primeiro trimestre, o déficit primário, comparando com o do período do ano passado, diminuiu. Portanto, há ali um pico de juros que se acentuou este ano ainda, que já, o ano passado já se terá verificado, e este ano ainda foi reforçado devido a tal emissão de obrigações pela primeira vez no primeiro trimestre do ano passado, que só os juros só venceram pela primeira vez este ano. Portanto, olhando para a evolução do déficit primário, há uma melhoria significativa face ao período homólogo. E isso aí, apesar de ser uma evolução positiva e de estar em linha com o previsto no Orçamento de Estado, nós sabemos que ainda são dados de um trimestre e, nesse sentido, estamos todos de acordo. Antes de passar aqui a minha passagem, a palavra ao meu colega de Assuntos Fiscais, eu queria fazer aqui uma nota sobre a questão do investimento público. É verdade que o investimento público no primeiro trimestre ainda tem uma evolução, ainda não tem o crescimento que queremos que atinja para o ano, embora as nossas previsões de investimento público sejam, na questão do trazismo no Orçamento de Estado, sejam previsões conservadoras, o objetivo do Governo é garantir, tem um plano que já está previsto, que também está traduzido no próprio Plano Nacional de Reformas, um objetivo de acelerar a execução dos fundos limitários e garantir um aumento maior do investimento. Por questões de precaução e por usarmos estimativas conservadoras, não assumimos estimativas maiores do investimento público, mas o nosso objetivo, e achamos isso muito importante e estamos de acordo, que é fundamental assegurar uma melhoria do investimento público este ano e em particular, de todo o investimento do país. O investimento no país caiu drasticamente nos últimos anos. Temos neste momento um desinvestimento em 2014 e 2015. O investimento em Portugal, em percentagem do PIB, foi o mais baixo de toda a União Europeia, com exceção, se não estou em erro, do Chipre, que também, da pequena ilha do Chipre. Portanto, foi um investimento que não permite, segundo as análises, quer manter a capacidade produtiva do país. Portanto, é fundamental criar condições de crescimento económico, de melhor dinâmica da economia, que isso também vai favorecer o próprio investimento. E esse investimento, depois, trará tal efeito positivo, não só no curto prazo, no médio prazo, de aumento da capacidade produtiva, de criar condições para criar mais emprego e para a economia seja mais competitiva.
Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Paulo Sá, eu creio que, como já referi a questão do IVA, que, aliás, a minha análise substancialmente concordo com a sua, queríamos entrar na questão que me colocou relativo aos reembolsos do IRS. Bom, o número de 25 dias é um número indicativo que, aliás, não creio que reflita uma média e, sobretudo, nunca reflete uma garantia para cada contribuinte individualmente, ou seja, o facto de, sindicativamente, se fazerem reembolso em 25 dias não quer dizer que, para muitos desses contribuintes, o prazo, por variadas razões, não ultrapasse esse tempo. E nós não temos ainda uma média que seja significativa, porque, relativamente à maioria das pessoas que entregou na primeira fase, como é sabido, as declarações tendem a serem entregues em maior número perto do fim do prazo, ainda não decorreram sequer os 25 dias. Portanto, o que nós podemos dizer? Nós temos feito a avaliação semanalmente. Os reembolsos, o processamento de reembolso e as ordens de reembolso iniciaram-se no dia 22 de abril, portanto, foram recebidas não no dia 25, porque era feriado, mas no dia 26 de abril pelos contribuintes. Ainda é relativamente cedo, dada a natureza das médias, em que ainda a grande parte do universo não está tratado, para fazermos uma média. Porque é que algumas pessoas podem não receber o reembolso dentro do prazo, digamos assim, em linha com os restantes? Porque sempre que o sistema alerta para a possibilidade de a existência de divergências entre o declarado e o que consta dos dados da autoridade tributária, o processo tem que ser analisado Em especial, por vezes verifica-se que o alerta de divergências não resulta em coisa nenhuma, mas ainda assim, esse processamento particular da declaração do indivíduo pode demorar um pouco mais de tempo. Nós, neste momento, não temos indicação de que o prazo de reembolso esteja a ser maior do que foi no passado, mas não é uma garantia que eu possa dar neste momento que não vai ser. Não existe a indicação neste momento. É uma avaliação que, sinceramente, relativamente à primeira fase, teremos de fazer fundamentalmente no princípio de junho, quando, em princípio, já estejam processadas todas ou quase todas as declarações da primeira fase.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Vamos então passar à segunda ronda. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Rubina Berardo.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Saudar a ambos os secretários de Estado aqui presentes nesta audição. E perguntar ao Sr. Secretário de Estado do Orçamento se realmente pode dizer que está satisfeito com esta execução orçamental face aos cenários que se previam no Orçamento de Estado original. Sabemos que é cedo para fazer já os balanços do fim do jogo e não estaremos aqui para fazer proclamações precipitadas, mas a verdade é que já existem alguns sinais preocupantes e é para isso que este exercício da própria execução orçamental serve. Também para analisar estes sinais preocupantes que se juntam no horizonte. E tocaria aqui na questão dos pagamentos em atraso, no aumento do estoque dos pagamentos em atraso, porque acabam por contrariar uma clara aposta feita nos anos anteriores de difícil, uma rota que também foi difícil de traçar, mas foi traçada em termos de redução do stock da dívida, de stock dos pagamentos em atraso desde 2011. Temos o stock em 2011 de 3.887 milhões de euros, passando para o ano seguinte em 2.292 milhões de euros. Dezembro de 2013, 1.199 milhões de euros. E depois temos janeiro de 2015 para poder comparar com o valor de março de 2015, portanto passa de 985 milhões para 1.029 milhões de euros. Realmente se diz nos relatórios que se refere à questão do setor da saúde, mas consideramos também que isto é um sinal também negativo que se dá à própria economia e à própria confiança também das empresas no Estado, e julgo que seja uma consideração pluripartidária essa questão da confiança das empresas no Estado, ou pelo menos assim o deveria ser. Depois, outro sinal preocupante é a própria degradação no emprego, e temos hoje também a divulgação dos novos dados do INE para o mercado de trabalho, e quando comparamos com a execução orçamental, onde se registra essa redução da despesa com prestações de desemprego, perguntar-lhe também qual é que é a sua perspectiva, uma vez que agora o desemprego aumenta para 12,4%, a população empregada diminui neste primeiro trimestre 1,1%, o que se traduz no desaparecimento de 50 mil postos de trabalho num só trimestre, e como é que isto contradiz também com os próprios cenários traçados no Orçamento de Estado e a previsão também do Governo e as suas implicações também para a própria segurança social. E, por último, aproveitar também a presença de ambos os secretários de Estado aqui do Ministério das Finanças também para questionar um aspecto da Lei das Finanças Regionais. No artigo 15... fala sobre o Conselho de Acompanhamento das Políticas Financeiras, que serve para assegurar a coordenação entre as finanças das regiões autónomas e do Estado, e que é uma peça fundamental para o acompanhamento da Lei das Finanças Regionais e também para coordenar estas políticas orçamentais das regiões autónomas com as do Estado. Entretanto, já temos um governo em efetividade há 6 meses, ainda não foi nomeado nenhum presidente para este Conselho, que cabe ao Ministério das Finanças nomear esse presidente, e Por consequente, as reuniões que são previstas para ter uma vez por trimestre ainda não ocorreram, para também saber qual é o estado dessa nomeação, porque se este Conselho já falhou o timing do próprio Orçamento de Estado, existem outros timings também importantes em termos das responsabilidades entre regiões autónomas e Estado que é importante sublinhar, para as quais este Conselho é de suma importância. Obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu penso que este Governo já está e deve continuar a marcar a diferença em relação ao Governo anterior na análise da execução orçamental. Ou seja, como aliás já referiu e bem a deputada Mariana Mortágua, dizendo agora à minha maneira, há uma dimensão económico-financeira que importa discutir, não é? Que é o impacto no déficit, mas depois há uma dimensão social e política das políticas públicas, ou seja, nós temos um orçamento para implementar políticas públicas, nós não temos um orçamento para chegar a um déficit de 2,2% do PIB. E, portanto, aquele sinal que eu gostaria de dar mais para a estratégia, digamos assim, em termos de análise dos dados, é que se analise, obviamente, e isso é muito importante por causa da dívida, por causa dos mercados, etc., toda a componente de se vamos ou não alcançar o déficit orçamental, mas para além disso se perceba muito bem os dados e o que é que eles significam. E eu podia começar precisamente por esta questão do emprego, e neste sentido talvez até fosse bom percebermos o que é que está a passar do lado lá em relação às políticas de emprego. Porque há aqui uma coisa um pouco paradoxal, é que de facto o emprego caiu neste primeiro trimestre, já tinha caído no terceiro e no quarto trimestre de 2015. Aliás, estes dados não são corrigidos de sazonalidade e, portanto, seria importante corrigir a sazonalidade destes dados e perceber o que é que está a passar, mas confrontar os dados do emprego com os dados das contribuições sociais e com os dados do IRS, porque aparentemente o IRS está a crescer até mais ou ligeiramente superior daquilo que estava previsto e, portanto, nós temos que ver o que é que está a passar. Nós sabemos que o anterior governo usou e abusou daqueles estágios profissionais do IEFP, e esses estágios eram uma maneira de ocultar, efetivamente, o grau exato do emprego em Portugal. E, portanto, há aqui algo, obviamente, que eu não peço aos secretários de Estado, que ainda por cima não tutelam estas áreas, não vou perguntar, mas eu acho que é algo que vale a pena nós explorarmos bem e vermos depois o que é que se está a passar efetivamente, porque isto interessa a todos, não é? Eu pessoalmente, já me conhecem, não é? Gosto de ter os números certos e perceber exatamente o que é que se está a passar. E em relação ao emprego, eu não sei se... Bom, pelos vistos, os deputados do PSD já exatamente, e portanto eu vou poder informar com eles o que é que se está a passar exatamente. E quando digo exatamente, digo tudo. Não, quando eu digo exatamente, não é uma estatística do INE. Não, eu não sei. E acho que vocês também não sabem. Mas se sabem, eu quero saber o que é que está a acontecer aos estágios do IFP, eu quero saber o que é que está a acontecer uma série de variáveis do emprego temporário, eu quero saber o que é que está, eu quero saber o alisamento, eu quero saber o alisamento da sazonalidade, nós sabemos.
Não, o Sr. Deputado continua a dirigir-se ao Sr. Secretário de Estado. Por favor.
Há de facto fenómenos que têm a ver com o emprego público e que eu penso em bom rigor que nenhum de nós nesta sala sabe efetivamente o que é que se está a passar. Mas também não pergunto sobre isso porque isto não é tutela direta dos secretários de Estado, é algo que obviamente merece um acompanhamento. O que eu acho que era eventualmente importante de abordar era a questão das despesas com pessoal, porque sobre isto, e era esta a minha única questão, ainda tenho algum tempo para ela, outra coisa atípica deste ano em termos de execução orçamental é as despesas com pessoal. Todos sabemos que vai ser reposto, portanto, os cortes serão revertidos em janeiro, em abril, portanto, trimestralmente, em outubro, ter-se-á os 100%. E sabemos também que nós não podemos olhar para a rúbrica de pessoal, porque a rúbrica de pessoal não contempla a dotação que está prevista para essa reposição. E, portanto, penso que o Governo terá criado uma rúbrica, mas acho que é importante esclarecer este aspecto, uma rúbrica onde estão, de facto, contempladas as despesas com pessoal em termos de reposição de salários, porque isso pode criar uma confusão na leitura dos números, ou seja, pode-se olhar para quem olhar só para as despesas para a rúbrica com pessoal e comparar com períodos homólogos, pode ficar com uma ideia errada. Portanto, esta questão dos cativos, a questão da dotação provisional, mas sobretudo a rúbrica que vai pagar esta reposição com o pessoal, penso que era esclarecedor em relação ao andamento da execução orçamental. De resto, acho que não vale a pena, sinceramente, esmiuçar algo que todos consideramos aqui sim, que é ainda preliminar. Eu penso que na próxima audição, aí teremos dados que nos permitem em junho, não sei, ainda não está marcada, junho, julho, mas penso que será muito útil para fazer esta análise.
Muito obrigada. Agora muito temos... obrigada, Sr. Deputado. Obrigado. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua.
Distraio-me às vezes com as conversas paralelas. Eu confesso que não ser que a discussão seja sobre o último boletim trimestral do emprego ou a publicação do emprego que o INE fez, que tenho todo o gosto em discutir, mas acho que não tem grande cabimento, pelo menos por enquanto. O que o boletim diz é que há uma redução das pessoas desempregadas relativamente ao mesmo período do ano anterior em 72,7 mil. Portanto, é normal que isto tenha um reflexo nas contribuições, nas contribuições e no subsídio de desemprego. Há depois uma criação de emprego de 36 mil, que é quase metade da redução do desemprego. E isto pode refletir várias realidades, pode querer dizer que há pessoas que estão a sair do desemprego e que não estão a entrar no emprego, isto pode querer dizer simplesmente porque saíram da população ativa, ou pode querer dizer... Que há um recurso que existia muito no passado e isso era fácil de ver, que era, bastava ir às estatísticas de formação profissional, nem era estágios, era formação profissional, contrato de emprego e inserção e outras medidas ativas de criação de emprego, e sempre que reduzia a taxa de desemprego aumentava o número de pessoas em formação. Limpinho, é limpinho como isto. É que nem sequer é um estágio, é formação. E, portanto, metia-se as pessoas a fazer uns cursos de empreendedorismo e uns cursos de às vezes eram cursos de construção civil, em que as pessoas eram empregadas a construir o próprio centro de emprego, aconteceu em Sintra, e isto desempolava ou empolava as estatísticas de emprego, e isto é um problema que continua a existir, não vale a pena, já existia antes e continuará a existir, e é importante haver esta fiscalização, mas não sei se este é o fórum para fazermos. Relativamente à execução orçamental, eu não sei se há muito mais a esmiuçar, mas há uma questão que eu penso que não foi respondida, e que é qual é o impacto desta redução da despesa no funcionamento dos serviços públicos. Porque é preciso compreender se as situações de ruptura não estão a ser acalculadas. Há a questão do investimento público, é importante, mas há a questão do funcionamento da administração pública e das escolas, do SNS, dos tribunais, enfim, que tem que ser acalculada e que nos preocupa. E que nos tem vindo a preocupar ao longo dos últimos tempos e que nos preocupa nesta cena de redução de despesa que parece estar aqui presente e ser o objetivo do Governo nos próximos tempos.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Cecília Meireles.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Secretário de Estado, a conclusão que retiro daquilo que nos disseram hoje é que, basicamente, tudo aquilo que do ponto de vista da execução está a correr bem vai continuar exatamente nos mesmos modos ou melhor, e tudo aquilo que está a correr mal é um efeito conjuntural ou uma questão que não se vai repetir. Bom, eu espero que sim, porque ficávamos todos a ganhar com isso. Em todo caso, acho que há motivos para continuarmos a acompanhar com alguma preocupação, mas creio que não vale, de facto, a pena estarmos aqui a insistir em efeitos que será impossível para qualquer um de nós perceber como é que se vão revelar daqui a 6 meses ou daqui a 9 meses. Em todo caso, há duas questões que eu fiz Em relação aos pagamentos em atraso e ao aumento dos passivos não financeiros, o Sr. Deputado Patrick Pereira dizia que já há uma diferença em relação ao anterior Governo, porque este orçamento existe não para atingir este ou aquele déficit, mas para cumprir determinadas políticas públicas. E por isso, para as duas coisas, seja, não é uma crítica àquilo que disse, é retirar uma conclusão daquilo que disse. Por isso, e porque eu concordo, é particularmente importante para mim perceber o que é que está a acontecer com estas duas, quer com os pagamentos em atraso, quer com o aumento dos passivos não financeiros. Porque eu acho que não há ninguém que ache que estes aumentos vão no sentido de implementar determinadas políticas públicas. Acho que é mais ou menos unânime, ou será mais ou menos unânime, que estes efeitos são indesejáveis e que produzem depois até perturbações em anos subsequentes. Portanto, era importante para mim perceber o que é que está a acontecer e se há ou não medidas para estancar estes efeitos. E em segundo lugar, é uma pergunta que sai fora deste âmbito, ou por outra, até não sai completamente fora, mas em todo caso esta é uma audição sobre execução orçamental, não propriamente sobre execução orçamental futura, mas sobre aquela que já se realizou, mas em todo caso, estando cá o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, se não entender responder ou se guardar para outra sede, naturalmente que tem toda a legitimidade para o fazer, mas eu vou perguntar ainda assim, tem-se falado muito de alterações ao IMI e de alterações futuras ao IMI, da possibilidade de introduzir ou dele passar a ser progressivo, passar a ser em função do número de imóveis, do uso dados aos imóveis, do valor desses imóveis. Eu creio que hoje saiu mais uma notícia sobre a substituição do imposto de selo para imóveis de luxo. Eu gostava de saber se já nos pode dizer alguma coisa, o que é que está pensado em linhas gerais e se já há um tempo para essa reforma, se ela será feita este ano ou se há uma reforma para o orçamento para 2017. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sra. Presidente. Reitero aquilo que disse anteriormente, que olhando para esta execução orçamental, ela parece estar em linha com aquilo que eram as previsões do Orçamento de Estado e até poderia prescindir desta segunda ronda, mas resolvi intervir para trazer aqui um aspecto que me parece relevante, que tem a ver com a segurança social e com os gastos em prestações sociais. O gasto com as prestações sociais aumentaram 30 milhões de euros neste primeiro trimestre. 5 milhões de euros no rendimento social de inserção, mais 1,7 milhões de euros a mais no complemento solidário para idosos, 2,4 milhões de euros em subsídio familiar a crianças e jovens, também o aumento do valor gasto com as pensões, e este é um facto que é novo e contrasta com aquilo que aconteceu nos últimos anos. Nos últimos anos, quando devíamos falar das execuções orçamentais, pelo menos da parte do PCP, havia sempre uma questão que abordávamos, que era a redução das prestações sociais numa altura em que a pobreza no país estava a aumentar. Ou seja, a pobreza aumentava e aquelas prestações sociais que poderiam ter um impacto no sentido de minimizar os efeitos, as consequências desse aumento da pobreza, eram cortadas de ano para ano. E em vez de falarmos de aumento de 5 milhões, 1,7, 8 milhões, falávamos de cortes. De ano para ano havia cortes. Ou seja, isto mudou. Eu não poderia deixar de aproveitar esta segunda ronda para deixar assinalado este facto. Há aqui uma mudança. Ao longo dos últimos 5 anos, sempre que vimos falar das execuções orçamentais, assinalámos da parte do PCP os cortes nas prestações sociais, mais um contributo para o aumento da pobreza em Portugal. E agora, nesta primeira execução orçamental, temos já nos primeiros 3 meses, com tendências, precaução, porque são apenas 3 meses, mas temos já aqui um conjunto de prestações sociais que combatem e visam combater a pobreza em setores vastos da sociedade portuguesa a aumentarem. E isto é um facto que eu não queria deixar de assinalar aqui, esperando que, ao longo do ano, estes elementos da execução orçamental se vão confirmando e que aquilo que foi previsto no Orçamento de Estado, em termos de prestações sociais para combater a pobreza e melhorar as condições de vida de portugueses, possa consolidar e que possamos, ao longo dos meses, assinalar este facto do aumento das prestações sociais que já se registou nestes 3 primeiros meses. E isto contrasta com aquilo que eram opções do anterior Governo. Ou seja, há aqui também, neste aspecto, uma mudança de rumo. Enquanto o anterior Governo, de ano para ano, tinha uma política de corte de prestações sociais,
com este Orçamento de Estado comece a inverter esse rumo. De forma ainda tímida, insuficiente, ainda há muito caminho aqui a percorrer, mas já temos estes elementos nos três primeiros meses da execução orçamental relativamente às prestações sociais e o que isto significa em termos do combate da pobreza. Não lhe deixava nenhuma pergunta, mas não queria deixar terminar esta audição sem assinalar este facto e os seus secretários, sabe, os seus secretários, sabe, se o entenderem comentar, poderão com certeza fazê-lo. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Cristóvão Crespo.
Obrigado, Sra. Presidente, Srs. Secretários de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Secretário de Estado, nós reconhecemos que estamos no início do exercício orçamental, portanto, com as limitações de análise que isso nos traz. Mas preocupa-nos a avaliação extremamente positiva que é feita, porque, por um lado, ou não está a antecipar os problemas, ou então está a esconder os problemas. E, aliás, acho que a atitude do Governo neste debate, nesta audição, tanto mais que o desfasamento entre o conhecimento da execução orçamental e o dia de hoje é substancialmente dilatado, portanto, não me recordo de ter existido uma diferença tão grande. E o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, o Sr. Deputado Paulo Sá, quiseram fazer aqui montar muita diferença em relação ao Governo anterior. Aos seus deputados, o que aconteceu no Governo dos anteriores foi que nós tínhamos aqueles mapas que o Sr. Deputado mostrou, ele tem ali na mão, aqueles mapas em que vinha tudo explicado, rubrica a rubrica. Nós hoje não tivemos direito a nada. Tivemos direito à análise da UTAU, análise técnica, porque o Governo não nos trouxe nada, não nos trouxe elementos desagregados nenhuns. Portanto, se a diferença é esta, é para pior, Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira. Portanto, se é tão pedagógico assim, se quer fazer uma diferença tão grande, é para pior. Porque claramente é pior. Portanto, porque o Sr. Secretário de Estado, inclusivamente, diz-nos que tem dados mais animadores em contabilidade nacional. Ó Sr. Secretário de Estado, mas podias trazê-los para a mesa. Se tem resultados melhores em contabilidade nacional do que aqueles da contabilidade pública, tivesse-los trazido para a discussão. Portanto, nós agradecíamos e acho que era responsável. O Governo devia ter feito isso. Portanto, O senhor deputado Paulo Sá está muito satisfeito com esta prestação e neste quadro de normalidade. Ó senhor deputado, merecia ser enquadrada esta sua intervenção de quadro de normalidade. Tanto assim, está tudo bem, mas o futuro também é prematuro, ainda nós estamos a fazer grandes avanços. O senhor secretário de Estado focou-se e referiu que a despesa não foi muito focada. Ó senhor secretário de Estado, a despesa esteve espartilhada pelo cumprimento do regime do décimo. Portanto, aí foi aquilo que o Governo não teve a possibilidade de estragar. Porque quanto ao saldo, ao Sr. Secretário de Estado, também ninguém veio o saldo a melhorar. Já agora, entre o grupo parlamentar do Partido Socialista e o Governo, convinha que afinassem os vossos simuladores. O Sr. Deputado do Partido Socialista diz que o simulador do IVA do PS diz que os resultados do IVA não são atingidos. O simulador do Governo diz que os resultados vão ser atingidos. Então, convinha que afinassem aí o simulador do IVA do Governo e do Partido Socialista para sabermos qual é que era a situação. Já agora, em relação às contribuições sociais, uma nota também. Ó Sr. Secretário de Estado, as contribuições sociais, parece que o que há aqui, essencialmente a melhorar os números, são transferências extraordinárias do Fundo Social Europeu e a compensação para o déficit da Segurança Social, que também ela foi transferida anormalmente por valores elevados. Portanto, talvez isso é que melhore o desempenho da segurança Social. E já agora, aquilo que o Sr. Secretário de Estado diz que as melhorias resultam da evolução do mercado de trabalho, ao Sr. Secretário de Estado, mas isso também está a piorar. Portanto, o Governo convém ter atenção a essas questões e já agora também esclareceu em relação ao Governo e ao Partido Socialista se as políticas ativas de emprego fazem sentido ou não fazem sentido. Obrigado, Sr.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
Eu imagino que o deputado Cristóvão Crespo, se calhar, não sei qual é o modo de funcionar do PSD, acho que quando o PSD, quando o deputado Pedro Passos Coelho era primeiro-ministro, ele dizia que isto é de uma determinada maneira, o ministro das Finanças dizia, e aqui na bancada todos diziam amém. Pronto, é uma maneira de funcionar como outra qualquer. Devo-lhe dizer que não é esta a nossa maneira de funcionar. Felizmente, a bancada do PS nesta legislatura da COFMA é uma bancada bastante qualificada, sabe fazer as suas próprias análises e falas de propósito, independentemente do Governo, para precisamente para nós podermos dialogar. Portanto, este é o nosso método de trabalho. O que eu gostaria de ouvir da bancada do PSE é saber quais é que são as vossas previsões, etc. E sobre isso, nada. Aos costumes, disse nada. Portanto, Sr. Deputado Cristóvão Crespo, não há problema nenhum. É uma maneira de funcionar diferente, é perceber que uma bancada parlamentar não tem que ser, mesmo quando está no Governo, a correta transmissão, nomeadamente em termos de pensamento. Nós não temos o paradigma do pensamento único. Não temos o paradigma do pensamento único. E pronto. E, portanto, em relação àquilo que nos traz aqui, e o aspecto fundamental que eu trouxe logo na minha primeira intervenção e que reiteramos, é que há preocupações. Há preocupações, embora reconheçamos que há coisas que estão a correr bem, em sede de IVA, de facto, existem algumas preocupações em relação à execução. Ainda é cedo, o Sr. Secretário de Estado já respondeu nesse sentido, ou seja, acredita-se que haja uma aceleração. Nós teremos os senhores Estados aqui novamente antes do verão, certamente. E antes do verão, quando eles vierem cá, nós temos os resultados da execução orçamental do mês anterior. Não será o trimestre todo, não é? Porque, obviamente, não será o trimestre todo, em princípio, mas será pelo menos 5 meses. E nessa altura nós poderemos ver quem é que...
Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, eu julgo que os senhores secretários de Estado não estarão em condições de responder àquela dúvida que colocou, mas eu estou em condições de lhe responder que não era assim que funcionava com Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho, e não é assim que funciona no âmbito do Partido Social Democrata. Bem pelo contrário, há de facto espaço para a capacidade analítica e crítica, já lhe passo a palavra, Sr. Deputado. Há espaço para a capacidade analítica e crítica e, portanto, fica esclarecido, penso. Sr. Deputado João Galvão.
Eu queria saber em que qualidade é que fez a intervenção que acabou de fazer.
Fiz na qualidade de Presidente da Comissão, esclarecendo...
Não, fiz na qualidade
deputado...
da PSD, porque na qualidade de Presidente da Comissão não fala pelos Estados do PSD.
Senhor deputado, foi levantada aqui uma questão, uma insinuação que afeta naturalmente aquilo que é o prestígio de todo um grupo parlamentar, seja ele qual for, e é na qualidade de Presidente da Comissão que eu respondo ao Senhor Deputado Paulo Trigo Pereira sobre esta matéria.
Lamento dizer-lhe, mas essa clarificação e essa defesa da honra cabe aos deputados do PSD e não é presidente da comissão, certamente que a fazem, muito menos na qualidade de presidente de uma comissão, a presidir uma comissão, e eu espero que a senhora presidente tenha consciência disso, e se não tiver é um problema grave, porque a senhora presidente está a presidir aos trabalhos de uma comissão e, portanto, enquanto presidente da comissão não faz declarações na qualidade de deputado do PSD. Se o grupo parlamentar do PSD entende que deve responder, o grupo parlamentar do PSD responde. Lamento, mas isso não cabe à senhora presidente.
Senhor deputado, não fiz uma defesa da honra, como expliquei, mas apenas uma clarificação relativamente a uma questão que foi suscitada pelo Sr. Deputado Paulo Patrico Pereira. Sr. Deputado António Leitão Amaro.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu acho que estes momentos eram claramente dispensáveis se os deputados se ativessem às considerações substantivas sobre os temas em discussão e, sobretudo, não à qualificação como algo de acéfalo a qualquer outro grupo parlamentar. E é evidente que me parece que qualquer órgão, porque o Presidente é um órgão que preside aos trabalhos, deve, ainda que a pessoa que tenha emitido considerações desse tipo seja Vice-Presidente, deve procurar chamar a atenção dos deputados, a todos eles, que há um conjunto de considerações e insinuações que são inapropriadas, seja qual for o grupo parlamentar que as prefere, seja qual o grupo parlamentar que seja afetado ou a que elas se dirigem. E, portanto, eu não pedi em nome do grupo parlamentar do PSD a defesa da honra, porque acho que simplesmente o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira teve um excesso que é obviamente lamentável, mas que nós estamos certos que a sua decência moral e intelectual o vão fazer não repetir. E, portanto, Sra. Presidente, eu acho muito bem que continue a cumprir o seu papel relativamente a qualquer grupo parlamentar que se ceda nas qualificações sobre outro, seja o autor um grupo parlamentar maior ou mais pequeno, ao qual a senhora deputada pertença ou não pertença, Acho que cumpre bem o seu papel ao chamar a atenção dos senhores deputados que há coisas que são próprias do debate democrático e há coisas que são impróprias do debate democrático.
Muito obrigado, senhor deputado. O senhor deputado Paulo Trigo Pereira pede a palavra para que efeito?
Uma interpelação à mesa sobre
a mesma matéria que a interpelação à mesa já foi feita pelo senhor deputado João Galamba.
Não, ao mesmo título é a defesa da honra da banca, convém ver exatamente o que se passou aqui. A coisa começou com o deputado Cristóvão Crespo a sugerir, não percebeu a minha intervenção inicial. Não percebeu. O que eu disse foi, o Governo faz a sua análise, o Grupo Parlamentar do PS faz a sua análise. E o deputado Cristóvão Crespo, ironizando, sugeriu que o Grupo Parlamentar devia afinar o seu, não é o PowerPoint, mas devia afinar as suas simulações com o Governo. E eu aí, o que eu disse foi, nós fazemos um trabalho independente do Governo. E depois dialogamos com o Governo e confrontamos as nossas simulações. Isto é. E depois completei. Deputado Cristóvão Crespo, você
não,
começou.
Não vai retirar.
O deputado Cristóvão Crespo começou as hostilidades e eu continuei. Quando se começa as hostilidades. Recebe-se, portanto,
deu a palavra para a defesa da honra.
Eu não fiz insinuação nenhuma.
Muito
o que eu
bem.
Disse é que há dois metros de
está
trabalho.
Clarificado.
Um é top-down, em que quem dirige e a bancada segue, e outro é a
senhor deputado Paulo Henrique Pereira, está
penso
clarificado.
Está claro,
o senhor deputado Paulo Henrique Pereira não estava a referir-se ao modo de funcionamento do Partido Social Democrata. Está reposta, então, a verdade e a realidade. Dou a palavra ao senhor secretário de Estado para responder. Tem 29 minutos.
Bem, agradeço as questões. São muitas questões. Vou procurar responder a maior parte. Espero não me esquecer de responder às questões colocadas. A senhora deputada Rubina Bernardo pergunta se estou satisfeito com a execução. O seu colega, o senhor deputado Cristóvão Crespo, fica preocupado com a avaliação positiva que nós fazemos. Eu gostaria de dizer claramente que nós estamos satisfeitos com a execução. Estamos satisfeitos com a execução e com a análise que fazemos do seu impacto em contas nacionais do primeiro trimestre, mas também estamos conscientes que são dados provisórios e de apenas de um trimestre. Também não queremos extrapolar demasiado com base num trimestre. Achamos que se estes sinais do primeiro trimestre e continuando a execução rigorosa ao longo do ano, está em linha com o que prevemos e, nesse sentido, não podemos deixar de ficar satisfeitos. Se pergunta porque é que se está preocupado com a avaliação positiva que faz e que não temos e não justificamos, nós temos, como calcula no Ministério das Finanças, faz um acompanhamento cuidadoso e os próprios serviços do Ministério das Finanças fazem uma análise de impacto rigorosa, com informação mais atualizada, administrativa, de receita, já inclui receita de abril. Essa avaliação dá-nos um sinal claramente positivo. É verdade que a informação provisória, que por ser muito provisória, também e quando tivermos informação mais consolidada, quer da receita, quer da despesa, sobretudo de algumas empresas públicas, gostaríamos disso até disponibilizar essa informação. Mas quando é uma informação ainda muito provisória, neste momento não fazemos, mas se a análise que é feita pelo Ministério das Finanças e pelos Serviços das Finanças é positiva para o primeiro trimestre, eu não posso chegar aqui e dizer o contrário. Mas estamos conscientes é que é apenas um trimestre, que são dados provisórios e que há muito a fazer para o resto do ano e para um acompanhamento rigoroso da execução orçamental. O senhor Tassira Meireles fez uma questão que eu acho que me parece relevante e interessante, que é dizer, bem, houve aqui alguns efeitos extraordinários, mas o Governo se diz que estes efeitos extraordinários, o que é negativo são efeitos extraordinários e vai escolher o que é que são efeitos extraordinários ou não. É só para chamar a atenção que estes efeitos extraordinários que nós estamos a referir, os juros e o IVA, são efeitos extraordinários que acontecem em quantidade pública, mas em quantidade nacional não implica uma evolução negativa. São, em termos do efeito accrual, são já contabilizados em 2015, estes efeitos. Estes juros adicionais pagos em fevereiro foram, quase a sua totalidade, considerados no déficit de 2015. O IVA, a mesma coisa, de 2015. Portanto, nem sequer são efeitos one-off que tenham um impacto este ano. São efeitos one-off que não têm sequer impacto este ano. Portanto, embora perceba a sua questão e ache a sua questão pertinente e interessante, Neste caso não é diferente porque é de facto considerado 2015, para efeito para o que é relevante. E mesmo na análise da contabilidade do déficit de contabilidade pública e a sua evolução, mesmo olhando para o déficit de contabilidade pública e a sua evolução com o período homólogo, está em linha com o que nós prevemos. Mesmo a sua evolução está em linha porque nós prevemos este ano, para o final do ano, como um todo, em contabilidade pública, que não é o relevante do ponto de vista da análise das contas orçamentais, da avaliação que é feita do déficit orçamental, nós prevemos, de facto, um aumento desse déficit. E este aumento está de acordo com o que está previsto. Em contas nacionais, prevemos uma redução. E a redução tem a ver com os ajustamentos, nomeadamente os que referi, do IVA e dos juros, que são reafetos a 2015 e já estão contabilizados, aliás, em 2015. Em relação às perguntas sobre a questão da despesa, e não foram colocadas em particular pelo deputado Paulo Sá, a senhora deputada Paulo Sá, e a senhora deputada Mariana Mortágua, que não está neste momento na sala, tem a ver com a preocupação aqui no sentido de que os números traduzem, de facto, uma redução da despesa. Eu queria assinalar aqui, para ser realista e não estar a empolar os números, é que esta redução da despesa em quantidade nacional é menor do que a quantidade pública. Os números de quantidade nacionais são bons, mas não sugerem esta redução tão insignificativa que existe como existe em quantidade pública. E como o senhor tal de Paulo Sá, nós temos aqui uma preocupação com a contenção. Não queremos, não prevemos uma redução da despesa este ano. Prevemos alguma contenção na despesa, mas que prevê algum crescimento da despesa ao longo do ano. E, em particular, queremos que essa despesa seja naquilo que consideramos essencial. E se queremos essencial, é o que está, alguns números já sugerem que tem sentido, que é a despesa em prestações essenciais que achamos fundamentais, nomeadamente, como falou, em pensões, complementos para idosos, etc., de apoiar as famílias, que é importante, que são uma despesa que achamos uma despesa que é positivo e que queremos que se verifique um aumento ao longo do ano, que já se traduziu algum aumento no primeiro trimestre. Queremos é que a despesa não essencial e supérflua possa ser contida e reduzida ao longo do ano. Sabemos que é um exercício difícil, continuado. Temos alguns instrumentos que nos permitem assegurar que a contenção de despesa é feita de forma a não prejudicar a qualidade dos serviços públicos, pelo contrário, porque a contenção de despesa é muito feita para evitar, com instrumentos novos que utilizámos, sobretudo para evitar aumentos de despesa muito significativos nos serviços e não a sua redução. Instrumentos que não existiam em orçamentos anteriores, instrumentos que evitam que haja crescimentos muito acelerados em serviços que não sejam justificados por uma necessidade óbvia de política do governo. E depois, ao mesmo tempo, também temos um exercício dentro do Governo de análise da própria forma como se faz a despesa para tentar reduzir, tanto quanto possível, a despesa que achamos que não é, que é uma despesa supérflua e que não é uma despesa essencial, para conseguir concentrar os recursos exatamente naquilo que achamos importante e, em particular, como bem referiu, a questão das prestações sociais. Em relação à questão das dívidas e do endividamento colocados, há aqui uma análise importante que é, como referiu, grande parte deste aumento do endividamento tem a ver com a administração regional e local, como já foi referido, e a senhora deputada Cecília Meirelles tinha sublinhado esse ponto. Apenas uma parte diz respeito à administração central. Na parte que toca à administração central tem a ver com o Serviço Nacional de Saúde. E isto, para dar exemplos de alguns números, se olharmos para números de anos anteriores, de dezembro de 2014 para março de 2015, exatamente o que aconteceu no ano anterior, também se assistiu ao aumento do endividamento da administração central. E que na administração central toca sempre, em grande parte, o Serviço Nacional de Saúde. Portanto, o que nos digam e no acompanhamento que temos feito com o Ministério da Saúde e com a Administração Central da Saúde, o que mostra é que há este comportamento típico de evolução de endividamento que aconteceu no Serviço Nacional de Saúde no primeiro trimestre do ano. Portanto, o ano passado também aconteceu aumento, aumentou 277 para 386, já tinha acontecido no ano passado. Este ano volta a acontecer o mesmo e é um padrão típico que acontece no Serviço Nacional de Saúde, que vamos e estamos a atuar para conter e corrigir. Aliás, já fomos tomar algumas decisões no sentido de conter essa evolução. Tipicamente, no segundo e terceiro trimestre, a evolução da dívida no Serviço Nacional de Saúde é positiva, ao contrário do primeiro trimestre. Finalmente, há aqui ainda mais duas questões, se tanto me recordo, uma de colocada também pelo Sr. Deputado Cristóvão Crespo sobre as contribuições para a Segurança Social e pelo Saldo de Segurança Social. Temos um aumento das contribuições da Segurança Social no primeiro trimestre, e o número também se confirma com os dados de abril, cerca de 4,7% do aumento das contribuições. E ainda está abaixo do que previmos no orçamento. É um número que, sendo positivo, nós queremos que se reforce ao longo do ano, e as medidas que temos de promoção de crescimento, de melhoria dos salários, vão nesse sentido, ajudam a contribuir para o reforço das contribuições para a Segurança Social, e isto é independente das transferências, tem a ver com as contribuições para a Segurança Social feitas pelos próprios trabalhadores e pelas empresas. Finalmente, há aqui uma questão colocada e que a senhora deputada Rubino colocou e tem razão, o Conselho de Acompanhamento das Finanças Regionais ainda não reuniu. Vamos procurar reunir tão em breve quando possível. Aliás, já procurei estabelecer contactos quer com os Açores, com a Madeira, para garantir que isso é feito oportunamente, mas ainda não foi concretizada o agendamento de uma reunião para esse efeito, mas é algo que nós damos muita importância, o acompanhamento das finanças regionais, e queremos, tão breve quanto possível, promover a primeira reunião do Conselho de Acompanhamento.
Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais.
Eu creio que das várias questões, apenas o Sr. Deputado Cília Meireles fez questões relativas à receita fiscal e aos impostos, à coisa futura. Há uma questão do problema do futuro. Quis assinalar que não é correto, acho eu, dizer que o Governo releva os efeitos temporários maus para fora e os bons para dentro. Disse na minha intervenção inicial. Há também uma série de efeitos temporários positivos que nós também não damos como indicadores de tendência. Por exemplo, no Boletim de Execução Orçamental de março, tem o IRC a crescer qualquer coisa como 8%. Eu garanto que se essa tendência se mantivesse para o ano todo, seria uma enorme surpresa para o Governo, que aliás não previu uma pequena ligeira descida da receita do IRC. Os meus dados provisórios de abril apontam que em abril o imposto sobre o tabaco tem um aumento de receita de 500%. Também, infelizmente, tenho que dizer que não prevejo que esse aumento de 500% se mantenha nos meses subsequentes, que acho que se mantivesse seria ótimo, porque só por si resolveria toda a questão do déficit orçamental, mas também não será o caso. Ou seja, e, portanto, como é evidente, há evidentemente efeitos temporários num sentido e no outro. E, portanto, o que eu tenho de dizer é que, retirando os vários efeitos temporários, os que melhoram e os que pioram a análise, os dados que, em grande parte, aliás, não contam, como o César do Orçamento frisou, não contam para o aprovamento do saldo orçamental em contabilidade nacional de 2016, estão, contudo, em linha com as previsões do Governo. Sobre a questão da tributação progressiva de património imobiliário, Sra. Deputada, essa intenção está no programa do Governo. Agora, infelizmente, eu desde que passei da vida académica para responsável governativo, perdi a liberdade de lidar em hipotéticos, ou seja, como é evidente, há trabalhos internos sobre o assunto, mas aconselho à prudência que só quando o Governo tenha a definição dos vários elementos essenciais do que seja essa intervenção, é que deva apresentar o completo dessa intenção ao Parlamento e não antes.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Não havendo terceira ronda, encerra-se aqui a audição do Sr. Secretário de Estado do Orçamento, acompanhado pelo Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais sobre a execução orçamental. Eu agradeço a ambos a presença e a disponibilidade. E agradeço e continuaremos os trabalhos já de seguida.